desta vez ao Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo. Antes de ir buscar o depoente, vou apenas informar que o Partido Socialista requeriu a substituição da deputada Marina Gonçalves pela senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Aguardamos ainda o pedido de substituição do PSD relativamente ao deputado José Lago Gonçalves.
Penso que posso dar início. Vou buscar o depoente.
Muito boa tarde. Senhor Ministro, uma questão. Vem acompanhado de representante legal?
Também podia ser porque é advogado, no caso ao Estado.
Muito bem, então peço-lhe só que, exatamente, nessa linha de... Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença. Vamos dar início, então, à nossa audição ao Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Nuno Melo. Dizer apenas que recebeu, questionar apenas que recebeu a grelha de tempos, está... Então eu vou... Sim, senhora. Existe aqui a possibilidade de fazer uma pequena intervenção inicial, se pretender, não é? Portanto, ela é facultativa, ou iniciarmos logo para a ronda dos partidos. Por isso, questiono se pretende usar do tempo para a intervenção inicial.
Eu prescindo, temos diretos para as
questões.
Muito
obrigada. Portanto, esta audição vai ser feita em duas ou três rondas, à partida serão apenas duas, é assim que tem decorrido, mas pode haver necessidade de fazermos uma... Ai não, peço desculpa, estou a ver a grelha errada, são duas rondas. A primeira ronda, portanto, os senhores deputados podem inquirir diretamente o senhor ministro, e pode responder diretamente, não tem que pedir o uso da palavra, pode fazê-lo diretamente. Portanto, é num sistema de pergunta-resposta. Fim da a primeira ronda, há uma segunda ronda muito mais curta, em que os senhores deputados fazem as questões que virem pertinentes fazer, e a resposta será conjunta. Portanto, peço mais uma vez aos senhores deputados que o façam de forma lenta, pausada, para que o senhor ministro possa anotar as questões. Quem inicia esta primeira ronda... cabia ao grupo parlamentar do PCP iniciar, porém o PCP, a deputada do PCP está no estrangeiro e não se fez substituir, portanto vamos passar diretamente ao próximo grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar do CDS-PP, e vou dar a palavra ao deputado João Pinho de Almeida para a sua intervenção. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. 2 minutos é muito pouco tempo, portanto vou muito diretamente à questão. Sr. Ministro, nesta comissão de inquérito, importa avaliar, do ponto de vista da gestão de meios aéreos, aquele que tem sido o papel das Forças Armadas e, designadamente, da Força Aérea nestas missões. São missões de interesse público, estão há muitos anos definidas, foram estudadas soluções em diversos governos e diversos governos também tiveram soluções diferentes. O Sr. Ministro defendeu, já várias vezes, incluindo neste Parlamento, a disponibilidade das Forças Armadas e o investimento do Governo na Força Aérea e nos meios aéreos para poder estar disponível para estas missões, designadamente as missões que são atribuídas pelo INEM. Sucede que, durante o período de vigência deste Governo, houve notícias, algumas, que puseram em causa a possibilidade das Forças Armadas poderem desempenhar essas missões. Eu tenho aqui apenas duas, uma do Jornal Público de 10 de julho de 2025, que dizia que helicópteros da Força Aérea só podem aterrar num heliporto hospitalar durante a noite. E outra do Expresso de 7 de novembro de 2025, esta mais pessoal até, que dizia que hélices de Melo não são indicados para socorro. E, portanto, a primeira questão que é muito importante aqui esclarecer é a seguinte. Os meios aéreos da Força Aérea podem ou não podem desempenhar este tipo de missões? Qual é a diferença entre aeronaves civis e aeronaves de Estado? Quem é que certifica a quer os heliportos, quer as aeronaves, num caso e noutro, sendo civis ou sendo militares? Que consequência é que isso tem? E, portanto, como o tempo está a acabar, a pergunta tem de ser efetuada já, podem ou não podem, não os hélices de Melo, porque os hélices são do Estado português, desempenhar estas missões e têm ou não têm desempenhado estas missões a bem do Estado português, respondendo àquele que é o designo, naturalmente, das Forças Aéreas e do Estado, que é acudir às pessoas quando elas precisam.
Sr. Presidente, quanto tempo tenho para a resposta? 2 minutos?
É indicativo, aqui na grelha tem um tempo indicativo de 3 minutos e meio, mas eu não lhe vou cortar a palavra, como é óbvio.
Sr. Presidente, vamos lá. Então, Sr. Deputado João Pinho de Almeida, muito obrigado pela pergunta, que me permite também, eu diria, reforçar o que já vem sendo dito a este propósito, que não será propriamente novo, mas eu gostava de recordar que o Conselho Superior de Defesa Nacional deliberou, ainda em tempos da anterior presidência, por unanimidade, e portanto com a representação de vários partidos e várias instituições, expressar um agradecimento às Forças Armadas pelo papel que desempenham também no que tem que ver com a emergência médica através da Força Aérea. Portanto, eu diria logo a começar em resposta, Sr. Deputado, que o disparate é livre. E achar-se que a Força Aérea não teria capacidade de desempenhar com todo o profissionalismo uma missão que lhe é pedida desta natureza é não ter noção nenhuma daquilo que é o papel das Forças Armadas. Eu gostava de recordar que, enfim, as Forças Armadas já têm experiência em emergência médica há muitas décadas. Fazem emergência médica nos Açores e na Madeira. São, eu diria, muitos e muitos anos a salvar vidas. E a Força Aérea Portuguesa limitou-se, neste caso, a estender também ao continente aquilo que é uma experiência provada numa área territorial para além de mais difícil intervenção, mas neste caso estendeu ao continente e fez e faz sempre, num caso e noutro, com pessoal que é qualificado, que é certificado, médicos e enfermeiros, com os cursos dados e certificados pelo INEM, à semelhança dos médicos que prestam serviço no INEM, e com aeronaves que são dedicadas a esta missão. Agora, é bom ter-se presente que o que a Força Aérea faz, a Força Aérea não faz por negócio. A Força Aérea faz porque é a sua obrigação e o seu escopo estar do lado dos portugueses em ações de apoio à proteção, ações de apoio à população civil. A notícia que me refere, eu diria que é uma caricatura desse tempo, que foi um tempo curto, onde se disseram grandes asneiras, mas a vida é como é, sobre, enfim, nós vimos de repente alguém, que eu suponho que de profissão é maqueiro, foi candidato do Partido Socialista numa autarquia a norte e é sindicalista, e nós vemos esta pessoa, com todo o respeito, transformada em especialista de emergência médica. E, portanto, o cidadão faz um comentário, é transformado em especialista de emergência médica e, por causa da sua opinião, o título é Hélices de Mel não servem ao INEM. Bom, acontece que, consta-me, que quem sabe de emergência médica é o INEM e que quem sabe de aeronaves é a Força Aérea Portuguesa, a começar, sem desprimor nenhum, talvez um bocadinho melhor do que o cidadão que proferiu essa opinião. Acontece que o relatório do INEM sobre estes Black Hawk, que são, enfim, visados para emergência médica, dizem, e entre outras coisas, que são uma excelente escolha, estou a citar, senhores deputados, excelente escolha para operações de evacuação médica devido às capacidades excepcionais e versatilidade, excelentes acessos interiores e ampla área de cabine permitem uma acomodação eficiente de equipamentos médicos acessíveis e instalação de dispositivos médicos essenciais, proporcionando à equipa médica o espaço necessário para trabalhar com eficácia, oferece um bom equilíbrio entre espaço, capacidade de carga e performance em voo, sendo uma escolha robusta, e na maior parte dos critérios, porque houve um comparativo de todas as aeronaves existentes na Força Aérea, na maior parte dos critérios superava todos esses critérios, basicamente satisfaz plenamente ou supera aquilo que é esperado. E, portanto, pelos vistos, os helicópteros do MEL não serviam ao INEM, e o relatório do INEM o que dizia é que eram de todos os da Força Aérea os melhor capacitados e mais adequados. Depois, no que tem que ver com a Força Aérea Portuguesa, enfim, parece-me o que é normal. Repare, tenho noção de que a Força Aérea Portuguesa vai ajudar na emergência médica e ajuda na emergência médica, mas numa base que é complementar. E, portanto, o que faz sentido, do ponto de vista militar, é crescer uma capacidade que já existe. Trata-se, neste caso, quando se fala dos Black Hawk, de alargar uma capacidade que já tem pilotos treinados, há stocks de peças, há infraestruturas que já estão nas bases, que já existem e que foram construídas de raiz ou foram adaptadas. A Força Aérea já recebeu 5 de 9 Black Hawks que serão utilizados no combate aos fogos e, portanto, trata-se basicamente de crescer de 9 para 13, não é preciso formar pilotos, não é preciso novas infraestruturas, não é preciso comprar mais peças. Num país que não nada em abundância, é a escolha óbvia, racional, para além de mais um helicóptero que é utilizado em todo o mundo e é considerado dos mais polivalentes no mundo inteiro. E uma versatilidade que vai desde a emergência médica ao combate aos fogos, a muito mais. E, portanto, Sr. Deputado, terminando na minha resposta, eu acho que dei noção daquilo que motiva a Força Aérea e as Forças Armadas e a Defesa Nacional na emergência médica, ou seja, é ajudar a salvar vidas. O que está aqui em causa é ajudar a salvar vidas. Em segundo lugar, investindo-se, porque nós achamos, e eu acredito pessoalmente enquanto Ministro, que o Estado tem que assegurar investindo meios que podem ajudar as pessoas num caso de necessidade para não ficarem as pessoas, que são o objetivo fundamental, dependentes, enfim, daquilo que sejam as circunstâncias casuísticas ou os arbítrios do mercado. E, portanto, o Estado tem que garantir que, se é preciso, numa situação limite ou normal, combater fogos, prevenir incêndios, o Estado tem que ter meios. Salvar vidas, emergência médica, o Estado tem que ter meios. Outras operações de socorro, o Estado tem que ter meios. E é isso que estamos a fazer, é isso que estamos a investir.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Antes de passar a palavra ao deputado José Lago Gonçalves, indicar apenas que está aqui em substituição da deputada Sandra Pereira. Faça favor, Sr. Deputado, tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros e caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma nota inicial, e creio que é positiva, é que escasseiam nos últimos meses notícias sobre o transporte aéreo de emergência médica, o que significa que alguns problemas deixados pela nossa herança governativa do Partido Socialista têm vindo a ser ultrapassados. Mas a minha primeira questão era para que dar-lhe a oportunidade de nos elucidar e de esclarecer como é que funciona a articulação entre o Ministério da Defesa e a Força Aérea Portuguesa em relação ao INEM e no que respeita à emergência médica aérea.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos cá ver. A Força Aérea dispõe, é a única entidade em Portugal que dispõe garantidamente de uma quantidade e diversidade de meios que permitem acorrer a situações de emergência determinadas por quem tem essa competência. Quem tem a obrigação de determinar as ações de emergência médica é o INEM. A Força Aérea é chamada, através de uma avaliação que é feita por médicos, a envolver meios em função dessa situação de emergência para que mais rapidamente possa salvar vidas. E, portanto, de cada vez que uma aeronave é disponibilizada para uma ação de emergência médica, é essa aeronave em concreto, porque assim é determinado, em função de quem tem essa obrigação de coordenação ao nível da emergência médica, ouvidos também os médicos e enfermeiros que estão na Força Aérea, e do ponto de vista operacional, lançando-se a partir daí essa iniciativa. Mas, quando se fala em emergência médica, o que temos lido é quase sempre direcionado. Em primeiro lugar, a emergência médica, através de meios aéreos, é uma exceção. É uma imensa exceção, tendo em conta aquilo que acontece todos os dias. São uma minudência os casos em que uma aeronave é empenhada para ajudar a salvar uma vida. Mas aquilo que se lê e se ouve está normalmente relacionado com o auxílio a uma pessoa, que numa situação de emergência tem que ser levada a um estabelecimento hospitalar, por razões que podem ser variadas. Acontece que as emergências podem ter muita natureza. Se Portugal sofrer um terremoto, ou um maremoto, ou uma circunstância que cause muitas vítimas, seguramente que só a Força Aérea, através de um aéreo, nomeadamente se falarmos de helicópteros, um EH-101, consegue de uma vez só transportar muitas pessoas valendo numa situação de emergência. Se for uma emergência de dimensão média, tem o Black Hawk, que leva menos gente, mas leva mais do que uma pessoa, e o pessoal médico. E se se tratar de uma pessoa, tem os Koala, que são mais pequenos, e portanto, esta versatilidade que a Força Aérea garante assegura que está a Força Aérea preparada para, eu diria, todas as situações de emergência médica, porque se a catástrofe for maior, quer-me parecer que não será com um meio pequeno que a dimensão civil garante que se conseguirá ocorrer essa situação de catástrofe. Aliás, nos Açores, a aeronave que é utilizada é o EH-101. Isto mede-se por vidas salvas, centenas todos os anos. E, portanto, é assim que as coisas acontecem. O pedido é feito, o meio é adequado à circunstância, não é decidido pela Força Aérea, embora a Força Aérea aconselhe, dentro daquilo que são as suas disponibilidades, sobre o que deverá ser utilizado.
Muito obrigado. Anteriormente, e ainda sob a tutela do Executivo do Partido Socialista, foi lançado um concurso público que, segundo reconheceu o Ministro da Saúde à altura, o Dr. Manuel Pizarro, ficou deserto. Aliás, em 8 anos de governação, o Partido Socialista teve a oportunidade de celebrar, através do ajuste direto, cerca de 16 contratos. Ou seja, os concursos ficavam desertos, por falta de propostas, provavelmente porque as peças do procedimento não se adequavam ao mercado e, consequentemente, levavam à necessidade de recorrer a um ajuste direto. Isto levou a que a IGAS e o Tribunal de Contas classificassem esta atuação em 2024 como falta de planeamento. Ora, o Governo da AD desde que entrou em funções, garantiu uma mudança de paradigma. Já com o atual governo da AD foi lançado um novo concurso para o Helitransporte de Emergência Médica, que obteve 3 candidaturas e foi adjudicado à GolfMed. Um concurso que passou a dotar o INEM dos meios adequados, contribuiu positivamente para a previsibilidade e importa sublinhar que, com o êxito deste concurso, que se espera, o INEM assegurará assistência médica de emergência por via aérea até 2030. E, aliás, eu tive a oportunidade de recolher esta notícia de que os helicópteros da GolfMed já chegam às 1000 horas de voo em 639 missões desde o início deste contrato. E neste contexto pergunto-lhe se considera que a reprogramação de despesa feita pelo atual governo para este serviço terá contribuído para o maior sucesso.
Bom, Sr. Tel, eu diria assim, eu gosto de limitar as minhas respostas àquilo que é a minha dimensão de tutela e aquilo que depende de nós. E, portanto, eu não queria, enfim, discorrer muito sobre as circunstâncias contratuais no domínio civil que envolvem o Ministério da Saúde, que todos os dias se esforça muito, eu diria muitíssimo, para que as coisas corram bem e que tem feito muito, muitíssimo para que hoje tudo aconteça de forma mais eficaz e transparente do que no passado, mas principalmente, e agora entra a Defesa Nacional, com aquilo que me parece uma razão de princípio absolutamente fundamental. Enfim, nós estamos num Parlamento que, no seu hemiciclo, vai da esquerda, até um bocadinho mais à extrema, à direita. E eu, o que acho extraordinário é, por estes dias, nós vemos quem muitas vezes se coloca à esquerda, e às vezes até mais é essa esquerda, a defender de forma quase dogmática o privado como a única solução. É uma coisa para mim, pronto, terá certamente alguma justificação, porque, de repente, a esquerda é quem mais exacerbadamente defende o privado como a única solução para a emergência médica. O que eu lhe digo é o seguinte, eu acho que, como em tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. E eu defendo o mercado. E nós devemos procurar no mercado as soluções que, do ponto de vista do custo-benefício, garantam que o serviço é prestado de forma eficaz, com o menor encargo possível para o contribuinte. Mas também temos que assegurar que há alternativas. O que para mim me causa uma enorme perplexidade é que um concurso possa ficar deserto e depois, de uma forma quase leonina, uma ou duas ou três empresas apareçam determinando na dimensão desse mercado como é que há de ser e ao preço que queiram, porque de outra forma as pessoas não têm alternativa nesse transporte para a emergência médica. E aí entra a Defesa Nacional de forma que eu acho altamente virtuosa e corretora. Porquê? Porque agora... Está bom, acertado. Porque agora sabe-se que, quando assim aconteça, o Estado disporá de meios. O Estado não ficará apenas na mão das circunstâncias desse mercado para garantir que as vidas são salvas. E o Estado sabe, conta com a Força Aérea, com meios que estão a ser adquiridos agora e outros que já existem, para garantir que a emergência médica se faz. Isto é, eu acredito, fortemente moralizador. O Estado cumpre a sua função, o Governo está à altura das suas circunstâncias e eu, em relação a isto, devo dizer, no que nos toca, a Defesa Nacional tem um grande orgulho porque estamos, desse ponto de vista, a trazer para a vida pública uma nova forma de interagir com a realidade, fazendo com que naquilo que o Estado muitas vezes faz melhor que os outros, isso fique realmente ao serviço das pessoas.
Muito obrigado. E exatamente nesse sentido, em meados do ano passado, eventualmente por questões operacionais, atrasou-se o início da operacionalização deste contrato. E aí a Força Aérea foi chamada a intervir e a garantir que o transporte aéreo era garantido. E nessa altura o Sr. Ministro afirmou que, quando também se lê, e passo a citar, que a Força Aérea, para assegurar a emergência médica, fica impedida de realizar outras missões, não é verdade. E também que isso se reflete naquilo que é a garantia do serviço, quer nos Açores, quer na Madeira. Quer esclarecer o sentido destas afirmações na altura? Fazia sentido pôr em causa ou transpor uma ideia para a opinião pública de que a Força Aérea, para assegurar este tipo de serviço, estaria a deixar de realizar outro tipo de missões?
Claro que não, Sr. Deputado. A Força Aérea não realiza nenhuma missão para a qual não tenha capacidade, meios e militares treinados e altamente qualificados, ou, como neste caso, também pessoal médico e enfermeiros, em razão do que lhes é pedido. E, portanto, isso é uma... Enfim, é mais uma daquelas coisas que se diz, mas que não adere à realidade.
E nesse mesmo sentido, permita-me que lhe traga aqui um requerimento do Partido Socialista no âmbito da Comissão de Defesa, de 24 de julho de 2025, onde o Partido Socialista descrevia que o facto de se ter recorrido à Força Aérea gerava falhas graves no serviço de transporte aéreo urgente de doentes. Aqui também não se falava a verdade.
Deputado, eu deixo a interpretação autêntica para os colegas do Sr. Deputado que estarão à frente.
Nesse sentido...
Pessoalmente não me faz sentido, mas, claro. Mas enfim, também não sou, a autoria do requerimento não é minha, compreende-se.
Faz sentido colocar em causa a competência e a capacidade da Força Aérea no que concerne a uma vertente operacional que é fundamental à sua atividade, colocar em causa perante a sociedade civil e mais perante os cidadãos que necessitam desse serviço, uma entidade que é absolutamente exemplar, coloca ao serviço da população e da pátria os seus helicópteros, os seus aviões, médicos e enfermeiros altamente qualificados. Faz sentido este tipo de abordagem?
Sr. Deputado, as Forças Armadas são, mostram todos os estudos de opinião, a entidade que está no topo das mais consideradas no país inteiro. Isso não é por causa da farda, é por causa da competência e dos serviços que prestam, desde logo em tempos de paz, porque felizmente vivemos em paz há já algumas décadas, independente de missões, também no estrangeiro vão sendo realizadas numa dimensão mais militar pelas Forças Armadas. E por isso, enfim, eu recordava, talvez como comecei esta intervenção, esse louvor do Conselho Superior de Defesa Nacional, onde perante o Presidente da República discutem membros do Governo, representantes de partidos, no caso também do Partido Socialista, representantes dos três ramos das Forças Armadas, os chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, enfim, por unanimidade o louvor foi aprovado e, portanto, enfim, no mínimo que eu leio é um certo desfasamento entre às vezes aquilo que é a dinâmica e a retórica parlamentar e a realidade institucional onde, noutra lógica, muitos destes órgãos, partidos e entidades gravitam e que sabem perceber o bem maior. E o bem maior é o serviço que é prestado e a Força Aérea é absolutamente extraordinária naquilo que faz, não é agora, nem por causa deste dossiê no continente, é há muitos anos no país inteiro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma última questão que se prende com os helicópteros adquiridos pela Força Aérea. Muito se tem dito, mas o Sr. Ministro citou e muito bem, a versatilidade deste equipamento e a minha questão é muito simples e muito direta. Uma vez que, olhe, repare, até neste último conflito no Médio Oriente, este equipamento foi utilizado em operações de resgate em que sofreu uma contraofensiva e mesmo assim conseguiu realizar a sua operação, será que também não terá capacidade para... em Portugal conseguir executar esta missão? Deixo com esta pergunta e muito obrigado.
Deputado, eu temo sempre em não me aventurar muito nas... Eu, por exemplo, eu não escolho equipamentos, mas habilito-me com os pareceres técnicos de quem, sabendo, porque tem a razão de ciência, me ajuda a perceber quais são os melhores. E aquilo que hoje concluo, assente nesses pareceres que são os técnicos, é que o H-60, enfim, o Black Hawk é talvez... os helicópteros mais polivalentes do mundo inteiro, provado em todos os cenários, de guerra e de paz, em todas as situações, responsável pelo salvamento de milhares e milhares de vidas. E, portanto, querer-se apoucar um equipamento ou diminuir um equipamento destes, tão demonstrado, há de ter alguma razão, e eu desconheço-a. Mas compete-me assegurar aquilo que é a racionalidade dos investimentos do Estado na dimensão pública e desde logo nas Forças Armadas. E quando nós sabemos que esta é uma capacidade que se está a construir na Força Aérea, quando nós sabemos que já chegaram vários dos 9 helicópteros que estavam contratados deste modelo, crescer para mais 4, para o número 13, é o óbvio, porque escolher-se, podemos agora, enfim, vamos aqui discutir sobre os vários modelos que há no mercado, outros versáteis extraordinários, num ramo, e no caso na Força Aérea, investir neste momento noutro helicóptero, significava ter que pilotos, comprar estoques de peças, criar infraestruturas, enfim, multiplicar rotinas, tudo aquilo que numa lógica militar não faz nenhum sentido, acresce uma razão de ordem pragmática. Estes helicópteros são comprados com dinheiro do PRR. Implica que têm que ser entregues até 30 de agosto de 2026. Ora, os únicos no mercado inteiro que, porque foram todos ouvidos, poderiam ser entregues até 30 de agosto, veja lá, eram os Black Hawk. Portanto, deu-se a feliz coincidência de termos este helicóptero, que é extraordinário, com a única capacidade de, ou possibilidade de entrega até essa data. Portanto, digo, para além do mais, concluindo nessa parte, que insistir sequer nessa discussão acaba por ser um bocadinho disparatado, porque estamos a decidir entre o ter estes ou não ter coisa nenhuma. Ora, como eu acho que nós estamos a optar por aquilo que faz realmente diferença, e portanto por ter alguma coisa que por acaso é bom, ou não ter nada, bom, eu deixo nada para os outros, e invisto naquilo que é o muito bom, com mais 4 aeronaves que ficarão ao serviço do povo português através da Força Aérea.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Chega. Deputado Rui Cardoso, tem também 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, boa tarde, bem-vindo a esta comissão. De facto, há mais de 20 anos que a Força Aérea coopera no transporte aéreo. Penso que o primeiro acordo que foi assinado, o primeiro protocolo, foi no ano de 2003, na região autónoma dos Açores, e de facto é de louvar este trabalho abnegado e de serviço público que os militares da Força Aérea fazem no transporte de doentes. E a primeira questão que eu gostava de colocar tem que ver com a visão do Governo da AD relativamente ao transporte de doentes, porque de facto, quando o Governo da AD iniciou funções, o serviço aéreo de emergência médica estava concessionado a uma empresa, a Avincis, há 11 anos. E eu gostava de perceber se era a ambição deste Governo evitar que todas as necessidades inerentes a este tipo de serviço ficassem reféns apenas de uma só empresa.
Sr. Deputado, voltando a... Enfim, eu volto a insistir que eu não quero especular sobre circunstâncias contratuais que são de outra área de tutela, porque acho que essas explicações devem mesmo ser dadas. Cada explicação deve ser dada pela área de tutela correspondente, porque tem... o detalhe que pode ajudar ao trabalho parlamentar, mas eu acho que, através da teoria geral, dou-lhe nessa razão de princípio que me faz sentido. Um Estado que fica refém de uma empresa, uma entidade, uma única realidade, é um Estado que depois não tem alternativas no momento em que seja chamado a decidir. Eu acho muito importante que, sempre que possível, o Estado, na dimensão que é pública, invista em equipamentos que, no que tem a ver com as Forças Armadas, são de duplo uso e serão relevantes e importantes para a dimensão militar, mas também podem ajudar as pessoas na dimensão civil e com um impacto que é também contratual, tal qual lhe dizia há pouco. Quando o Estado não tem meios, se recorre à contratação pública clássica, no caso de um concurso ficar deserto, as alternativas são apenas aquelas que o mercado exige. E o Estado, porque tem que prestar o serviço, no dia seguinte, muitas vezes fica, usando a sua expressão, refém dessa alternativa porque não tem nenhuma outra possibilidade. Mas a partir do momento em que, através da Força Aérea, o Estado está a investir em meios, o Estado está a garantir que, se aquela que é a opção que muitas vezes o mercado impõe não servir, através da Força Aérea o serviço pode ser prestado. E mais que não seja, mesmo que a oferta do mercado seja adequada, o Estado, mesmo assim, do ponto de vista complementar, tem os meios que podem ser utilizados. Porque, enfim, nós temos as situações de normalidade e as situações de anormalidade. Nós, há poucos meses atrás, tivemos uma catástrofe na região centro. Na verdade, tivemos ventos e, logo de seguida, chuvas que causaram catástrofes que não eram previsíveis e eram até muito pouco, eu diria, consideradas como possíveis em Portugal, dada a nossa, enfim, as nossas características enquanto país. Mas isso aconteceu. E as Forças Armadas estiveram no terreno. 78% dos portugueses consideram que estiveram muito bem. Estiveram com todos os meios. Esteve lá o Exército, esteve lá a Marinha, esteve lá a Força Aérea. Mas esteve porque tem os meios. Teve porque investe em equipamentos. Teve porque treina as pessoas. Isso para mim é um motivo de racionalidade básica. Suponho com isto responda à sua questão, no sentido que o Estado acaba por, investindo em si, assegurar um maior equilíbrio na prestação de serviços, que no caso da emergência médica são serviços essenciais para todos.
Eu vou-lhe clarificar porque é que fiz esta questão, porque eu penso que a posição do Governo foi evoluindo um pouco ao longo do tempo relativamente ao modelo de participação militar no helitransporte de emergência, porque inicialmente a Ministra da Saúde falou numa operação transitória, admitia uma participação complementar àquela que era a participação da empresa que operava nesse ramo. Mas depois, quando há aquisição de aeronaves especificamente para este objetivo, dá a entender, e era isso que eu gostava que clarificasse, qual o papel ao certo das Forças Armadas no helitransporte de doentes. Devem, por princípio, exercer essa função ou não?
Sr. Deputado, transitório naquele momento, evidentemente. Eu suponho que este processo terá começado ali por volta de junho de 2025, não é? Pronto. E há depois, aliás, há necessidades que já se previam, com a própria guerra na Ucrânia, há dificuldades que se vão adensando e que justificam uma certa perspectiva do Estado em relação a objetivos que são transversais também na área da saúde, mas ali chegados a junho há também circunstâncias contratuais que levam a que decisões sejam tomadas e a transitoriedade tem que ver com esse momento. Ou seja, em cima de um impasse é preciso assegurar meios e de forma transitória naquele momento através da Força Aérea. Transitório no sentido que isso não invalidava o recurso aos meios civis para a emergência médica. Mas é evidente que quando o Estado na Força Aérea investe adquirindo meios, então o Estado tem nesses meios uma permanência e uma constância no que tem que ver com a prestação de serviços variados de apoio à população civil em relação ao futuro. Repare, Sr. Deputado, que este Black Hawk, este o H-70, tanto pode ser utilizado na emergência médica como pode ser utilizado no combate aos fogos. Nós estamos a criar uma capacidade, através destes Black Hawk que a Força Aérea tem e que depois avocará a diferentes tarefas com pilotos que são treinados dependendo das necessidades e das circunstâncias. É a emergência médica, como é o combate aos fogos, como é o patrulhamento aéreo, como é o transporte de órgãos, é aquilo que for preciso, dependendo das circunstâncias. E essa versatilidade nas Forças Armadas também é muito relevante. Portanto, nós não estamos apenas a adquirir... Estes helicópteros vão ser utilizados para a emergência médica, mas são helicópteros polivalentes, realmente, não é? E podem ter múltiplas funções.
Sim, de facto, esta transitoriedade remontava ao ano passado, quando foi lançado, ainda em 2024, no final do concurso público internacional, e depois, ao longo do início do ano 2025, todas as, enfim, trapalhadas inerentes a esse processo, os atrasos, a própria Gulfmed, que é a empresa vencedora do concurso, que não, assumir que não consegue cumprir com os seus objetivos com os quais estava contratualizado, e chegamos ao dia 1 de julho de 2025 e Portugal corria o risco de efetivamente ficar sem helitransporte de emergência médica. E portanto, essa era uma necessidade real e de facto a Força Aérea aí cumpriu o seu objetivo e o seu desígnio de salvar vidas e evitar que ficássemos sem uma solução. Agora, o que eu gostava de perceber é se no âmbito deste concurso que foi lançado de adjudicação do serviço de helicópteros de emergência médica, que culminou, lá está, com a seleção da Gulfmed, se contou com a colaboração técnica da Força Aérea na definição de requisitos e na avaliação de propostas. Está-me a dizer se houve algum tipo de colaboração?
A Força Aérea colabora em tudo aquilo que lhe é pedido, no caso concreto, não lhe sei dizer sobre tal. Mas, enfim, se perguntarem à Força Aérea opinião sobre equipamentos ou capacidades, certamente que a Força Aérea dá. Se lhe foi pedido, neste caso concreto, Sr. Deputado, não lhe sei dizer.
Então não foi emitido nenhum parecer formal sobre a capacidade operacional dos helicópteros da Gulfmed? Não tem conhecimento de nada disto?
Não lhe vou dizer que sim nem que não, vou dizer que não tem conhecimento. Houve um parecer do INEM relativamente aos helicópteros da Força Aérea, isso houve. Mas tem que ver com aquilo que é pedido à Força Aérea, a partir do momento em que se tem que avaliar se a Força Aérea tem capacidade para prestar este serviço, então há que avaliar aquilo que são as aeronaves disponíveis na Força Aérea e estabelecer na base de critérios que são estritos, que são iguais para todos, enfim, dentro daquela tipologia, quais as aeronaves melhor adequadas para este serviço em concreto. Esse parecer do INEM em relação às aeronaves da Força Aérea foi feito, de resto eu tenho tido a oportunidade de mostrar este quadro muitas vezes. Neste quadro tem as várias aeronaves que existem na Força Aérea, a asa rotativa e a asa fixa, e o conjunto de características que são avaliadas, e depois, na base deste quadro, percebe-se que o H-60 é considerado de todos o equipamento mais adequado. Isto é um parecer do INEM relativamente à Força Aérea. Eu, enfim, não lhe quero mentir, Sr. Deputado, não lhe estou a dizer que sim nem que não, não sei.
Sr. Ministro, esse parecer é público, é do domínio público, ou pode-nos fazer chegar a esta comissão para que o consultemos?
Sim, sim, é público, mas claro que sim. Estas folhas, se quiser, dou-lhes já no final, se mais ninguém nos pedir.
Sim. Uma outra questão que eu gostaria de lhe fazer tem que ver com a tipologia das aeronaves, já teve aqui a oportunidade de falar um bocadinho sobre ela, mas de facto na audição que tivemos ao CEO da Gulfmet, uma das características que ele evidenciou para, enfim, como mais-valia das aeronaves que a empresa tinha, é que eram Airbus H-145, que permitiam o embarque dos doentes pelas portas traseiras e que seria uma característica diferenciadora e facilitadora da segurança e da rapidez da operação. Gostaria de perceber se foi realizada alguma avaliação clínica comparativa sobre o impacto que a configuração de acesso ao habitáculo tinha na estabilização e no manuseamento de doentes em estado crítico, nomeadamente em situações que exijam a utilização de macas rígidas ou equipamento de suporte avançado de vida.
Refere-se aos Black Hawk?
Exatamente, em comparação, uma análise comparativa, porque os Black Hawk, por sua vez, utilizam as portas laterais da cabina para o acesso.
Vamos cá ver, Sr. Deputado, se esses helicópteros em concreto têm essas características e essas características são importantes para o desempenho que lhes é pedido, eu acho uma coisa extraordinária, porque o que se quer é que o Estado, quando contrate aquilo que é adequado. Mas quando nós falamos de um conjunto de meios que são diferenciados, nesse conjunto de meios também diferentes características para que esses meios possam ser aplicados em razão das circunstâncias. Aquilo que eu lhe digo em relação ao Black Hawk, que eu acho que é de meridiana clareza, para usar um termo muito jurídico, é isto, quer dizer, excelente escolha para operações de evacuação médica devido às capacidades excepcionais e versatilidade. Isto parece-me óbvio do ponto de vista da conveniência destas aeronaves. Excelente acesso interno e ampla área de cabine permitem uma acomodação eficiente de equipamentos médicos móveis e instalação de dispositivos médicos essenciais, proporcionando à equipa médica o espaço necessário para trabalhar com eficácia. Sr. Deputado, eu suponho que este parecer do INEM, nesta referência que é específica em relação ao H-60, enfim, a resposta à sua pergunta está aqui. Repito, excelente acesso interno, ampla área de cabine, permitem uma acomodação eficiente de equipamentos médicos móveis e instalação de dispositivos médicos essenciais, proporcionando à equipa médica o espaço necessário para trabalhar com eficácia. Mas não fica por aqui. Ainda diz, oferece um bom equilíbrio entre espaço, capacidade de carga e performance em voo, sendo uma escolha robusta, Sr. Deputado. Pode haver quem ache que isto é mau, ou não chega. Eu dou-me por satisfeito e isto ajuda-nos muito quando nós temos que decidir investimentos. Repare-se agora, Sr. Deputado, só para, que quando a Força Aérea adquirir estes equipamentos, vai utilizá-los em emergência médica, mas pela sua polivalência podem ser utilizados em muito mais. E esta versatilidade é muito importante, porque esta versatilidade é que garante um empenho quase permanente, porque as necessidades são também permanentes.
Muito bem, gostava de terminar esta primeira ronda com uma outra questão que tem que ver com as equipas médicas que operam a bordo dos helicópteros da Força Aérea e para tentar que o Sr. Ministro hoje aqui conseguisse explanar um pouco melhor qual é que é a formação específica em emergência pré-hospitalar que estes militares e estes profissionais possuem, como é que essa formação se compara com a dos médicos e enfermeiros civis que tripulam os helicópteros, os restantes helicópteros, e se existe algum protocolo conjunto de certificação de competências entre a Força Aérea e o INEM para que, no fundo, converjam ambos para o mesmo objetivo e tenham uma formação idêntica.
Liga o microfone, por favor.
Há pouco referi, Sr. Deputado, que a Força Aérea Portuguesa faz emergência médica com pessoal qualificado, com pessoal certificado. Estamos a falar de médicos e de enfermeiros, com cursos que são cursos dados e certificados pelo INEM, à semelhança dos médicos que prestam serviços no INEM, e as aeronaves são adequadas à missão. E, portanto, enfim, mais não pode ser feito. E de resto, basta medir o sucesso do que vem sendo feito pela Força Aérea para se perceber que o que eu aqui lhe digo não é retórico. Sr. Deputado, eu tinha aqui alguns números, só depois podemos ir ainda adiante, mas só em 2026, Sr. Deputado, emissões de emergência médica, só até agora, portanto, só até abril, início de abril de 2026, no continente foram realizadas 6 missões, na Madeira 29, nos Açores 98, no estrangeiro 3, sendo que transportes de órgãos no continente 6, na Madeira 2, nos Açores 2, no estrangeiro 1, nós estamos a falar de 137 missões realizadas pela Força Aérea só em 2026. Só até agora, nos primeiros meses. E transportes de órgãos 11. Meça isto em vidas que são salvas. Não me consta termos ouvido notícias de insucesso da prestação da Força Aérea em cada uma destas missões. Muito pelo contrário. Aliás, isto é assim no continente, mas por maioria de razão há muitos anos, vão aos Açores, vão à Madeira. Ouçam o que é dito por quem está no Governo Regional, pelas pessoas, enfim, por aqueles que foram ajudados, e nisso tem-se a exata noção da eficácia e da eficiência que é assegurada pela Força Aérea também nesta missão, porque é uma das muitas que desempenha.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado Carlos Pereira tem 4 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e agradecer já algumas das respostas que foi sendo dadas, alguns temas eu voltarei a passar sobre ele. Faço também já um agradecimento de todas as respostas que dará, para não estar sempre a agradecer as respostas todas que me dirá, com certeza. Bom, a primeira pergunta é quando é que, de facto, o Ministério da Defesa começou a trabalhar com o Ministério da Saúde numa solução que envolvesse a Força Aérea?
Sr. Deputado, se bem me lembro, estou a dizer de memória, eu acho que os contactos... O início do verão passado, terá sido ali para o mês de junho, maio, junho, talvez junho de 2025.
Portanto, em junho de 2025, iniciou conversas com o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de envolver a Força Aérea no helitransporte de emergência médica no continente, certo?
Por aí, um bocadinho antes, não vou dizer uns 30 dias tantos, semana tantos, mas por aí, sim.
Eu não tinha essa pergunta, mas na sequência das várias respostas que foram sendo dadas, fiquei com uma dúvida que provavelmente quem nos estivesse a ouvir e quem nos está a ouvir também ficaria, que é, perante todas as certezas, convicções e decisões, apesar de tudo, já veremos ao longo da audição algumas delas, por que razão é que acabou por fazer um concurso tendo em conta que, ao fim de contas, a Força Aérea, segundo as palavras do Sr. Ministro, poderia resolver o problema todo?
Porque mais não fosse, no dia seguinte tinha aqui o Sr. Deputado a perguntar porque é que eu não tinha feito concurso.
Não percebi a resposta.
Porque mais que não fosse, tinha aqui o Sr. Deputado no dia seguinte a perguntar porque é que não tinha feito o concurso. E todos os títulos à volta de todas as suspeições porque se estavam a comprar meios e a decidir equipamentos sem concurso. Ora, apesar do concurso, neste caso concreto, tendo em conta o curto tempo, até poder, porventura, prejudicar o processo, porque os equipamentos tinham que ser entregues até a final de agosto de 2026, eu preferi correr todos esses, eu não digo riscos, mas preferi que assim fosse para que não existisse qualquer dúvida, mesmo sabendo que os equipamentos eram estes. Agora, Sr. Deputado, o concurso é lançado para este, o H60, e as empresas concorrem para, no mercado global, se perceber quem estava em condições de os entregar. No caso concreto, Sr. Deputado, o concurso foi lançado, a empresa foi a Ace Aeronautics, venceu, o valor foi abaixo daquele que estava previsto, está abaixo dos 30 milhões de euros, e a entrega será até 31 de agosto de 2026.
Sr. Ministro, eu vou refazer a pergunta de uma forma diferente. Estamos a falar de políticas públicas. Na sequência daquilo que eu ouvi do Sr. Ministro, o Sr. Ministro acredita piamente e solidamente e diz que tem substância técnica e científica que demonstra que a Força Aérea poderia substituir e fazer o trabalho bem feito. E, portanto, a pergunta era clara e parece-me óbvia. Se é assim, porquê é que fez o concurso, dado que ele até arrastou-se bastante tempo?
O deputado supõe que é açoriano, não é? Madeirense. Madeirense, pronto. Mas é uma realidade insular, vale na mesma. Vale para os dois.
Já vamos lá, Sr. Ministro.
Vale para os dois. O Sr. Deputado tem alguma dúvida da capacidade da competência da Força Aérea na emergência médica que presta desde logo nas regiões autónomas?
Quem faz perguntas aqui sou eu.
Uma pergunta retórica, Sr. Deputado.
Mas não respondeu à minha.
Pergunta retórica encerra isso mesmo. Mas, Sr. Deputado, parece-me evidente que se não achasse que os meios eram adequados e que a Força Aérea tinha capacidade, não o faria, não é? É um bocadinho uma verdade lá para ali.
Portanto, a ideia que o Sr. Ministro tinha de que a Força Aérea poderia assegurar o serviço contribuiu ou não para atrasar o concurso?
Não percebi, Sr. Deputado. Pode repetir. Não ouvi, Sr. Deputado.
A ideia que o Sr. Ministro tinha que as Forças Armadas poderiam desempenhar este papel contribuiu ou não para atrasar o concurso?
Não sei se as Forças Armadas para desempenharem este papel contribuíram para atrasar o concurso, não sei se percebo. Peço desculpa, se pudesse talvez explicar um bocadinho melhor a pergunta?
Explico. A ideia que o Sr. Ministro tem, que já expôs de forma muito ampla aqui na Comissão, de que a Força Aérea poderia desenvolver bem este papel de emergência médica, heliotransportada, se essa é a ideia que tinha, que trocou impressões com a Sra. Ministra da Saúde, que a Sra. Ministra da Saúde referiu nesta Comissão, ou noutras comissões, se esse facto por si só atrasou o concurso.
Nada do que tenha a ver com a dimensão militar teve qualquer interferência com a dinâmica do concurso na dimensão civil e que corria no respectivo Ministério. Que não tenho nenhuma dúvida sobre a capacidade da Força Aérea de desempenhar a missão, não tenho, e suponho que o Sr. Deputado também não terá, porque é provada, é demonstrada em resultados há muitos anos em Portugal.
Perdão. Quando foi adjudicada à empresa Gulfmed, o Governo já sabia que esta empresa iria precisar do apoio da Força Aérea?
Bom, a questão terá que a colocar naquilo que eu não posso responder à respectiva área de tutela. O que lhe posso assegurar é que a disponibilidade manifestada pela Defesa para auxiliar nesta, que é uma ação de apoio à população civil, encerra também uma vocação que eu entendo é conceptual. E é isso que eu transmito à Sra. Ministra da Saúde e a expresso no Governo. Faz-me sentido, Sr. Deputado, que o Estado, na dimensão pública e nomeadamente nas Forças Armadas, invista em equipamentos duplo uso que assegurem que, sendo preciso, o Estado por si pode garantir que o que é pedido, o que é reclamado, é executado. Isto não tem nenhuma interferência com a dimensão civil, não tem nenhum impacto em qualquer processo ou concurso que esteja em curso, tem isso sim uma preocupação de assegurar mudanças estruturais que, como se tem de resto visto em diferentes momentos e diferentes áreas, eu diria nos últimos meses ou nos últimos 2 anos, prova que este é um caminho certo. Sr. Deputado, é importante que o Estado tenha meios para, em situações de emergência, acudir à população civil. Isto vale para a emergência médica, como vale para o transporte de órgãos, como vale para o combate aos incêndios, como vale para as ações de apoio ao combate à criminalidade. O Sr. Deputado reparou, por exemplo, que, isto para referir, porque é importante, que isto é uma questão, é de facto uma razão conceptual, mas é uma razão conceptual que eu defendo desde o primeiro dia, Sr. Deputado. Enfim, eu acredito nas virtudes do mercado, mas não vejo o mercado como um dogma. E o Estado tem que ser capaz de assegurar por si que as pessoas precisando não ficam entregues à sua sorte. O Sr. Deputado viu, por exemplo, este ano, algumas das maiores apreensões no mundo de estupefacientes, cocaína desde logo, aconteceram no mar português, por causa também da Força Aérea e da Marinha. A última apreensão de cocaína foram 60 toneladas. Porquê? Porque se investe em meios aéreos. Isto vale para outras dimensões, vale para esta dimensão. Nós vamos entrar agora numa época difícil, em que nós temos que prevenir incêndios, que podem acontecer quando precisamos de salvaguardar património e assegurar que não se perdem vidas. É ou não é bom, é ou não é útil, faz ou não faz sentido, num ponto de vista racional, que o Estado invista em meios próprios, independentemente daqueles que consiga encontrar no mercado privado. Sr. Deputado, é isso que se está a fazer também com helicópteros Black Hawk, que servem para a emergência médica, mas entrarão já em 2026, pela primeira vez em muitos anos, no combate aos fogos. Formamos pilotos da Força Aérea que estão preparados para o combate aos fogos, formamos pilotos da Força Aérea que estão preparados para a emergência médica e temos pessoal médico e enfermeiro que pode auxiliar nesta função. Isto não tem interferências nas dinâmicas concursais privadas. Isto afirma uma razão conceptual em que eu acredito profundamente, Sr. Deputado. E eu defendo isto independentemente das circunstâncias. E é isto que eu transmito a todos os membros do Governo. Eu acho importante que se invista nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas, com grande capacidade de planeamento, com grande capacidade de execução, com meios técnicos e meios humanos, são um ativo fundamental do Estado. E são um ativo fundamental do Estado que não fica fechado em quartéis, que está fora a ajudar as pessoas.
Em tese tudo isso é verdade, mas eu não tenho tempo para discutir as virtudes do mercado consigo, noutra altura talvez. Eu queria voltar ao tema que me parece importante, que é, numa audição em que esteve cá o CEO da Gulfmed, ele disse de alguma maneira que havia, nem todos os concorrentes sabiam que a Força Aérea poderia ser complementar ao trabalho que iriam fazer. Isto foi assim?
Sr. Deputado, não faço ideia nenhuma, mas acho que a decisão do Estado de investir em si próprio não está dependente daquilo que sejam preocupações de CEOs de empresas, quaisquer que sejam, Sr. Deputado.
Não foi essa a pergunta, Sr. Ministro. O que eu tentei perceber foi se estavam todos em igualdade concorrencial, igualdade de transparência, etc., se todos sabiam de tudo ou se só alguns é que sabiam.
Quem traz o CEO à discussão é o Sr. Deputado, não sou eu. Eu limito-me a dizer-lhe que defendo no Estado de investimentos que acho importantes, independentemente das lógicas concursais na dinâmica privada. É tão simples quanto isso, Sr. Deputado. Não me interessa nada o que um CEO de uma empresa pensa a propósito de concurso, cujo detalhe eu não conheço, para decidir na dimensão militar, nas Forças Armadas, os investimentos que devo fazer. Como eu lhe disse, no que tem que ver com os concursos em concreto, esses estágios, o Sr. Deputado terá que, sobre eles, perguntar ao Ministério da Saúde, porventura, não a mim, porque não sou parte ativa nesses concursos.
O Sr. Ministro já falou, já concordou aqui que houve conversações com o Ministério da Saúde, houve também várias audições em que se houve, o próprio Sr. Ministro referiu que conversou e que estava a desenhar um protocolo com o Ministério da Saúde. Isso chegou a ser feito, há um protocolo, foi concretizado, desistiram, não chegaram a acordo, ou ficou tudo num limbo de decisão política?
Não há protocolo celebrado, Sr. Deputado. Ainda.
Ainda?
O futuro é sempre dinâmico, Sr. Deputado.
Então ainda está em conversação com o Ministério da Saúde para estabelecer um protocolo?
Estamos em conversação com o Ministério da Saúde e com todos os ministérios para tudo aquilo que é de interesse do povo português, em diferentes áreas. Nós discutimos entre todos sobre aquilo que é importante. E pode ter certeza, Sr. Deputado, do que tem que ver com estas missões em concreto. Eu também tenho a minha opinião e vou expressando sempre que necessário e sempre que acho adequado.
Mas isto não é uma audição sobre tudo e mais alguma coisa, é uma audição sobre, neste caso, as Forças Armadas, heliotransporte de emergência e um protocolo que o Sr. Ministro disse que estava a construir com a Sra. Ministra da Saúde. E é sobre isso que eu quero saber.
Neste momento não há nenhum protocolo celebrado, Sr. Ministro. Deputado.
Então foi conversa?
Não foi conversa, Sr. Deputado.
Mas não foi conversa, há documento?
Não há documento, nem foi conversa. Este é um tema que se discute todos os dias em relação aos quais eu, sempre que necessário, exprimo opinião.
O Sr. Ministro esteve nesta Assembleia a dizer, não uma vez, mais do que uma vez, de que havia uma discussão sobre um protocolo. A única coisa que lhe peço é se essa discussão terminou, se houve protocolo, se continua a discussão ou se, vai, ou se não vai haver protocolo.
Vamos cá ver, a resposta mais adequada àquilo que o Sr. Deputado pretende sobre a existência de eventual protocolo.
É a verdadeira,
não, continua, sim, continua a discussão.
Eu quero agora falar sobre algo que me parece importante, que aliás o Sr. Ministro referiu, falou-se, eu era dos Açores, eu sou da Madeira e conheço bem a questão da Madeira, mas há um tema que me parece relevante para esta audição, que aliás o Sr. Ministro tocou, que tem a ver com a confusão que o Sr. Ministro continua a fazer entre o heliotransporte de emergência e as evacuações. São coisas muito distintas, Sr. Ministro. E a pergunta que eu quero fazer é se o Sr. Ministro fez a aquisição dos helicópteros baseando em estudos relacionados com evacuações e não heliotransporte de emergência, porque são coisas distintas.
Quando se reflete, Sr. Deputado, a polivalência destes helicópteros, quer-se nisso significar a sua capacidade de serem utilizados em diferentes missões, logo em ambas. E, Sr. Deputado, deixo-lhe outra pergunta retórica. Aliás, não vou ficar pela pergunta retórica para que o Sr. Deputado não me diga que depois quem coloca as perguntas ao Sr. Deputado e não eu. Faço-lhe mesmo a afirmação, Sr. Deputado. Eu não percebo a sua insistência, porque a consequência necessária daquilo que quer colocar na pergunta é que não havia escolha nenhuma, porque até 30 de agosto de 2026 só estes helicópteros deviam ser entregues. E, portanto, aquilo, percebendo-se que o relatório do INEM diz que estes helicópteros são bons, são tudo aquilo que há pouco descrevi e que dou aqui por integralmente reproduzido. Percebendo-se que só estes helicópteros podiam ser entregues até final de agosto de 2026. Percebendo-se que investindo nestes helicópteros, o Estado está a fazer crescer uma capacidade que a Força Aérea já tem, de 9 para 13. Percebendo-se que isto, num país que pelo menos não vive à farta, porque os recursos dos contribuintes são parcelas do seu trabalho e do seu esforço, isto significa um investimento muito menor, porque não vai ter que formar novos pilotos, não vai ter que comprar novos estoques de peças, não vai ter que criar novas infraestruturas. Enfim, nós fazemos contas quando investimos. Há quem não faça, nós fazemos. Tudo isto conjugado, Sr. Deputado, leva-me à resposta óbvia de que este é um passo inteligente e virtuoso, tendo em conta o que se pretende. Alternativa, quando o Sr. Deputado tenta diminuir a opção, a escolha, a compra, se comparou, se viu outros, Sr. Deputado, é que não dava nem, comparar, nem para comparar, nem para ver outros, não os teria. E, portanto, eu sei que a partir de agosto de 2026, o Estado português vai poder contar com mais 4 helicópteros Black Hawk UH-60, que utilizará na emergência médica, Medevac, no combate a incêndios, em tudo o mais que o Sr. Deputado tem ou queira e que não tinha. E isso é bom. E o que eu sinceramente acho, Sr. Deputado, este é um daqueles momentos, é um daqueles casos em que me pareceria normal, já vi que não, que se gerasse um certo consenso em relação à vantagem do que o Estado está a fazer. Porque isto não é um investimento para um governo, é um investimento para um ciclo de vida de equipamentos que vão estar ao serviço das pessoas. Sr. Deputado, diga-me lá, há pouco referia as missões. Sr. Deputado, se nós analisarmos só de 2024 a 2026 o aumento das missões da Força Aérea no continente, nos Açores, na Madeira, no estrangeiro, quer ações de emergência médica, quer noutras, mas vamos ficar por este tipo de ações. O Sr. Deputado vê que elas têm crescido sempre e aumentado muito. E a questão é porquê? Eu digo-lhe porquê. É porque as Forças Armadas o fazem com competência, com eficácia, e por causa disso a sua intervenção é reclamada por quem normalmente tem alguma possibilidade de decidir, seja ao nível de um governo regional ou de um governo da República. E eu, em relação ao interesse público, não, Sr. Deputado, não faço exercício de oposição. Realmente não faço. Quer dizer, o Sr. Deputado pode se esforçar muito para tentar diminuir esta opção, esta capacidade, dizer que isto é mau. E eu, Sr. Deputado, o que lhe vou dizer até ao fim desta minha audiência hoje aqui é que isto é bom. E eu, sinceramente, tenho muito orgulho em ter sido uma parcela pequena deste esforço que acrescenta mais no meu ciclo de tutela, eu diria, às capacidades do Estado, do que quando tomei posse aqui há 2 anos atrás, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu julgo que um helicóptero desta natureza não é propriamente uma bimbi, que dá para tudo, ou seja, Eu acho que quando estamos a fazer evacuação, resgate, emergência médica, são coisas distintas. E são coisas distintas, os helicópteros têm que estar preparados de forma distinta, parece-me a mim isto dito por um leigo. E, portanto, a pergunta faz todo sentido quando se quer rigor, quando se quer transparência e quando
terminar,
se quer que
deputado.
Os cidadãos, e termino já, quando os cidadãos compreendam que o dinheiro público é bem gasto e é gasto na orientação certa e é gasto tendo em conta as políticas públicas que o Governo anuncia.
Terminar,
fomos nós que anunciamos, foi o Governo que anunciou. E, portanto, as perguntas fazem esse sentido. E eu termino já, Senhora Presidente, só para dizer ao Senhor Ministro o seguinte, que não quis gastar o meu tempo a dizê-lo. Não vale a pena estar permanentemente a tentar insinuar que o PS ou eu próprio estão a tentar diminuir o que quer que seja da Força Aérea ou a diminuir o que quer que seja das opções que a Força Aérea possa ter pelo país. Nós sabemos bem a importância da Força Aérea e vamos defendê-la sempre. Portanto, não vale a pena esse esforço permanente do seu diálogo, do seu debate, tentar fazer isso, porque isso não atinge o grupo parlamentar do PS. Muito obrigado.
Deputado, eu tenho alguma dificuldade em discutir questões de polivalência, pelo menos pelo seu padrão, porque o último que me ocorre quando o seu partido teve responsabilidades de governo foi o da aquisição de helicópteros Kamov por muitos e muitos milhões de euros, supostamente virtuosos, enfim, nessa meca do mercado e da tecnologia pós-soviética, não é verdade? Que depois, aqui chegados, ficaram no chão, para os quais não havia peças e acabaram entregues à Ucrânia num esforço de guerra. Ora, Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado tem para melhor comparação com o Black Hawk?
Senhores deputados, peço desculpa, Sr. Ministro. Senhores deputados, vamos tentar ouvir o Sr. Ministro, porque nem aqui a mesa se consegue ouvir. Por favor, eu peço aos senhores deputados que façam silêncio. Eu vou dar novamente a palavra ao senhor ministro e espero que respeitem este meu pedido. Faça favor, senhor ministro.
Muito obrigado, senhor deputado. E, portanto, senhor deputado, quando eu falo de polivalência dos H-60 Black Hawk, eu valho-me de dados técnicos que estão aqui. Quer dizer, a polivalência, senhor deputado, é uma das características. Fica a ver, aliás, isto é quase Lena Caprina. Que o Black Hawk é considerado um dos helicópteros mais polivalentes do mundo inteiro, é sim, está escrito em todo lado. Que está também nos pareceres técnicos, que no que tem que ver com isto, nos são disponibilizados desde logo pela própria emergência médica, também. E o senhor deputado, aquilo que tem para comparação em relação a um governo que foi seu, quando teve possibilidade de escolha, foram, enfim, aeronaves que de facto não lembravam a ninguém, que já eram ultrapassadas à época, gastavam combustível que enfim, olha, em tempos em que já se caminhava para a ecologia, para a sustentabilidade do ambiente, os senhores conseguiram comprar os helicópteros mais poluentes, mais onerosos, de mais cara manutenção, que não serviam para quase nada porque ficaram no chão. E, portanto, polivalência, Sr. Deputado, em termos de comparação, peço desculpa, mas eu acho que fica a ganhar.
Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. A condição dos trabalhos é só para solicitar que o Sr. Ministro possa entregar a esta Comissão todos os estudos técnicos que suportaram as decisões relacionadas à aquisição dos helicópteros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu terei todo o gosto, até porque hoje em dia eu suponho que o Sr. Deputado não quererá o suporte em papel e quanto mais não seja, também temos essa preocupação ambiental, poupamos qualquer coisa, mas, ó Sr. Deputado, o relatório do INEM é público. O relatório do INEM é público. Esta folha, que não é uma folha, são três folhas carregadas de informação, quero ao Sr. Deputado lê-las. Estas folhas... Ó Sr. Deputado,
vamos tentar que não haja diálogo,
Sr. Deputado. Senhora Presidente, se me der só este minuto... Sr. Deputado, análise de aeronaves em avaliação, acesso interno, área de cabine, dimensões da cabine, configuração da cabine, compartimento e armazenamento, performance de voo, instalação de equipamentos médicos essenciais, transporte e suporte de oxigênio, compatibilidade com equipamentos médicos móveis, gestão de energia para equipamentos médicos, segurança e fixação de equipamentos, comunicação com CODU, sistema de comunicação interna, colaboração interdisciplinar. Bom, o Sr. Deputado achará que isto não tem nada de técnico, eu diria que tem tudo. Quando tem que escolher aeronaves, cujo fim específico tem que ver exatamente com cada uma destas parcelas que numa análise comparativa nos levaram à conclusão de que, das que aqui são consideradas, esta é a melhor. O Sr. Deputado quer de alguma forma tentar descobrir que isto afinal não prestava para nada. Sr. Deputado, eu acho que não vai ter sorte nenhuma.
Muito obrigada. Vamos então passar ao próximo grupo parlamentar. Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, tem 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, permita-me dizê-lo, em jeito de introito, que depois de 3 inquirições ficou uma leve ideia no ar que existe uma crise conjugal no Governo entre Ministério da Defesa e Ministério da Saúde. Porque, de facto, enfim, as justificações acabam por não ser compatíveis umas com as outras. Mas indo aqui ao objeto da audição, enfim, eu acho que todos saudamos a colaboração das Forças Armadas, no caso da Força Aérea, em matérias de proteção civil. Acho que toda a gente gosta de ver os nossos militares no terreno e as nossas Forças Armadas a servir o bem comum e, portanto, eu creio que ninguém se oporá a isso. Aliás, até levanta outras questões, mas são para outros rosários, de porque é que as Forças Armadas demoraram tanto tempo a ser chamadas pela proteção civil na sequência da tempestade de Christine, mas enfim, sai fora do âmbito desta comissão. Mas a questão que eu tenho para lhe colocar é, uma coisa é nós gostarmos de ver as Forças Armadas a servir no terreno, outra coisa é se é execuível tê-las de forma permanente. E eu pergunto ao Sr. Ministro, seria possível, de facto, com o equipamento que as Forças Armadas expõem ao momento e com o que vai encomendar, se seria possível assegurar de forma permanente aquilo que são as missões de socorro e emergência médica e, já agora, se tem conhecimento mais algum país da Europa, da União Europeia no caso, que o faça, que recorra de forma permanente às Forças Armadas, no caso à Força Aérea, para missões de socorro e de emergência médica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos cá ver. A primeira coisa que eu lhe quero assegurar é que não há nenhum divórcio nem problema de natureza conjugal ao nível de 2 ministérios que colaboram impecavelmente desde o primeiro dia. Eu devo dizer que no que tem que ver com a Defesa Nacional, a Sra. Ministra da Saúde tem sido um ativo importantíssimo em relação a benefícios que em 2 anos importantes alcançamos na dimensão militar. Dou-lhe como exemplo a comparticipação de medicamentos a 100% para os antigos combatentes. Significa uma parcela muito relevante do seu orçamento familiar. Isso só é possível porque há uma cooperação muito virtuosa entre a saúde e a defesa, e também a este propósito, porque eu devo dizer que a única preocupação que a Sra. Ministra da Saúde tem todos os dias, e devo dizê-lo com competência, é garantir que o Estado presta, a favor de pessoas em situação de emergência, um serviço que é necessário. Insisto, o transporte a emergência aerotransportada, ou este serviço aerotransportado, é uma exceção, uma parcela muito pequenina da emergência médica, mas que tem que ser assegurada. Em relação à sua pergunta nesta parte final, Sr. Deputado, eu gostava de lhe dizer que... Deputado, Sr. Deputado, eu gostava de lhe... O que eu lhe queria dizer é que nós estamos a falar de um serviço que é prestado pela Força Aérea numa base complementar. Nós, quando investimos nestes equipamentos, garantimos que, pela sua capacidade de duplo uso, eles têm uma utilização permanente nas Forças Armadas. E dentro dessa constância, sempre que necessário, também em situações de emergência médica. O que para mim é relevante, e é o que eu tento aqui, em certa medida, expressar, e é talvez... Se tivesse aqui um leitmotiv, era o que eu teria aqui como recorrente ao longo da minha intervenção toda. O que é para mim importante é assegurar que, investindo no Estado, através da Força Aérea, neste tipo de equipamentos, há uma disponibilidade em relação ao futuro para, quando for preciso, se poder dizer que as pessoas não ficam simplesmente entregues à sua sorte. Se amanhã o seu deputado tiver um problema com um concurso, já aconteceu. Se amanhã as regras que dali vierem forem leoninas ou absurdas, o Sr. Deputado saberá que não é por isso que as pessoas deixarão de ter a emergência médica através, enfim, de serviço aerotransportado assegurada, porque contarão com Força Aérea e contarão com equipamentos que são de asa rotativa, mas também de asa fixa. Aliás, é uma explicação que era muitas vezes dada pela Força Aérea a este propósito, é que voltei a Natal. O Sr. Deputado, repare que neste momento a Força Aérea, numa situação de emergência médica, pode-lhe entregar um Koala, que é um helicóptero pequenino, com a versatilidade que conhece, o Black Hawk, ou o EH-101, que é o que é mais utilizado nos Açores. Isto, por um lado. Mas, por outro lado, sabendo que a maior parte destes equipamentos tem múltiplas outras utilizações. E se as pessoas precisarem, estes equipamentos estão lá. E é isto que nós estamos a fazer, não é nenhuma guerra contra o mercado. Não é nenhuma... Não há uma guerra contra o mercado, o Estado a substituir. Não, não é isso. É uma questão de senso, deputado, eu diria até de sentido de justiça e de moral básica, de garantir que as pessoas não ficam só entregues à sua sorte, que muitas vezes já esteve em risco de acontecer em tantas horas passadas na nossa história, quer dizer. Portanto, é bom que o Estado invista nestes meios, e estes meios são adequados, são bons e não invalidam o resto. A prestação civil, que também está aí, está a acontecer.
Sr. Ministro, isso é uma função essencial do Estado e, portanto, certamente, por parte da Iniciativa Liberal, qualquer tipo de oposição é que o Estado esteja presente e que já agora, quando ocorre uma catástrofe, que esteja presente e seja eficaz e consiga resolver os problemas até piores. Infelizmente, esse não é o nosso lastro, mas esperemos que no futuro assim possa ser. Mas, portanto, segundo percebi das suas palavras, seria a Força Aérea, teria um papel suplementar, subsidiário, àquilo que seria o funcionamento por parte da aviação civil, no caso do helitransporte no socorro e emergência médica. Isso seria suplementar. Se falhar o transporte civil, entraria a Força Aérea.
A Força Aérea será aquilo que o Estado, em cada momento, representante por diferentes governos, pedir dela. Eu estou a assegurar os meios. Neste momento, nós temos uma natureza complementar através destes meios, quando for preciso, e está a ser preciso, à sua escala, a Força Aérea está lá. Se amanhã o Estado, através de outro governo qualquer, pode ser um seu, não sei, entender que a intervenção, duvido, tendo em conta a sua costela substancialmente liberal, mas imagino que o governo decide que a Força Aérea deve estar lá mais, a Força Aérea pode estar lá mais, deve estar lá menos, pode estar lá menos. Eu sei que houve um tempo em que o dogma do mercado puro e duro levou a que o Estado desbaratasse equipamentos que existiam também na Força Aérea, que eram utilizados no combate aos fogos, que eram utilizados noutro tipo de situações de emergência, com um grande prejuízo para todos. Porque aí sim, quando se tem um Estado, enfim, isto é uma questão, não sei se cai no âmbito desta comissão, mas quando se tem um mercado, quando se tem uma visão um bocadinho dogmática do mercado e se acha que o mercado regula tudo, mas não há alternativa, o que resulta muitas vezes é o dogma na concertação de preços que vem a prejuízo do contribuinte. E o contribuinte é uma preocupação também minha. Tudo aquilo que se paga é com o seu esforço. Portanto, eu acredito no equilíbrio. E o que nós estamos a assegurar é esse equilíbrio. Nós, por exemplo, no combate aos fogos, Sr. Deputado, já passou por mim a decisão da aquisição de kits que vão ser colocados em aeronaves KC-390, aliás, C-130. O Estado já teve. E a seu tempo chegou-se à conclusão, não, o Estado não tem que competir nem conflituar com as empresas privadas, ficam só os privados. Chegamos aqui. E esses equipamentos foram destruídos. E agora temos que os comprar outra vez, porque esse deputado, porque são necessários. Eu acredito no equilíbrio. E, portanto, o Estado não tem que combater a dimensão privada, mas o Estado pode ser complementar nessa dimensão, assegurando o que me importa, que é uma prestação de um serviço às pessoas, que é um serviço que pode ser importante porque salva uma vida, porque ajuda a que uma casa não seja destruída num incêndio, porque ajuda no combate à criminalidade. Mas esse equilíbrio é o que me preocupa quando estamos a fazer estes investimentos. E eu acredito profundamente nisto, Sr. Deputado. Portanto, não tem que ver com uma substituição do papel que cabe aos privados, não tem que ver com uma vontade do Estado chamar a si apenas o exercício desta função, mas trata-se de garantir que o Estado tem os meios que os diferentes governos depois aproveitarão conforme aquilo que sejam as deliberações políticas democráticas em cada momento. Neste momento é complementar, Sr. Deputado.
É complementar, era essa a resposta. E ao Sr. Ministro, devo-lhe dizer, não sei de onde é que tirou essa ideia, que nós temos aqui uma luta ideológica com os helicópteros que servem o socorro e emergência médica. Por nós, pode ser todos da Força Aérea. A questão é, a pergunta que eu lhe fiz há pouco, quantos países na Europa, de facto, recorrem exclusivamente à Força Aérea para assegurar isto? Apenas um. É a Irlanda. Todos os outros usam aviação civil e, portanto, creio que não serão, todos eles não estarão errados, algum motivo há de ser, mas uma vez mais nada contra que a Força Aérea possa ter um trabalho suplementar e de ajuda em várias missões de proteção civil, não apenas a socorro e emergência médica. E já agora, uma questão técnica, enfim, entenda isto como um leigo, mas quantos helicópteros da Força Aérea conseguiriam aterrar nos heliportos que existem nos hospitais públicos? Que eu estou a pensar em uns quantos, que têm uma dimensão extremamente reduzida, e tendo em conta aquilo que é a dimensão normal dos helicópteros da Força Aérea, enfim, uma vez mais, pergunta de um leigo, não estou a ver a conseguir aterrar nos heliportos. Tem esses dados? Conseguiriam todos aterrar nos heliportos?
Quem certifica a utilização das aeronaves militares e a utilização de infraestruturas utilizadas por estas aeronaves militares é a Autoridade Aeronáutica Nacional. E neste momento, Sr. Deputado, os Black Hawks estão certificados para aterrarem em 29 heliportos hospitalares, 135 na dimensão nacional, já aterraram em todos eles. Os Koala, sendo mais pequenos, por maioria de razão, é mais. Mas, portanto, Sr. Deputado, isso foi outra notícia que se eu a dada altura, nesse caso já não eram os helicópteros do Melo, mas eram os helicópteros que a Força Aérea ia comprar, que só podiam aterrar num heliporto, suponho que era o de Braga. Talvez venha daí a confusão. Na verdade, Sr. Deputado, já aterraram em 29. Em 29 heliportos e à conta disso já salvaram muitas vidas.
Sr. Ministro, só tenho tempo para mais uma questão, mas é que aquilo que é a posição do Sr. Ministro relativamente aos helicópteros da Força Aérea contrasta muito, por exemplo, com a posição de uma audição, aliás, aqui, do Dr. Vítor Almeida, que esteve para ser, mas acabou por não ser Presidente do INEM, em que ele é bastante taxativo a dizer que, e fazendo uma análise técnica também, que os helicópteros da Força Aérea não teriam condições, não é questão só de aterrar, é tudo o resto
que
está associado, não teriam condições. E, portanto, era importante para nós, para esta Comissão, perceber de onde é que vem este diferendo, como é que é possível que alguém bastante competente na área diga que não tem condições, e outra pessoa também muito versada na área, certamente, o Sr. Ministro diz que, afinal, tem condições.
Se o Sr. Deputado diz que é competente, eu não devido, mas que está enganado também tenho a certeza absoluta.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Moacho tem 3 minutos também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, muito boa tarde, cumprimento também o Sr. Ministro e agradeço as respostas que já nos foi dando até este momento. Nós não temos a mínima dúvida da competência da Força Aérea para qualquer missão que o Estado português lhe atribua e também não temos dúvidas que talvez pudesse ser uma opção preferível e viável que a emergência médica heli-transportada fosse assegurada por meios públicos, por meios que pertencem ao Estado e que permitissem que não ficássemos efetivamente dependentes do mercado, como vimos em todo este processo, em toda esta matéria dos helicópteros, muitas vezes acabam por falhar. Mas a verdade é que não foi essa a opção do seu governo. E o Sr. Ministro, há pouco, respondendo a um outro deputado, disse-nos que as conversações que teve com a Sra. Ministra da Saúde sobre esta matéria, portanto sobre a Força Aérea ter uma intervenção no transporte de doentes de emergência, foi em junho de 2025. Aquilo que eu gostaria de perceber é, então, porque é que no final de outubro de 2024 a Sra. Ministra dá uma entrevista em que diz que não é viável a Força Aérea fazer este serviço. Porque a verdade é que nós estivemos durante vários meses com a Sra. Ministra a dar-nos respostas na Comissão da Saúde de que se estava a explorar essa ideia, de que se estava a explorar a possibilidade da Força Aérea assegurar o serviço de emergência médica com helicópteros. Muito provavelmente isso atrasou o lançamento do concurso, porque efetivamente ficou-se à espera de saber essa resposta, e aquilo que nós temos é, o Sr. Ministro diz-nos que a primeira conversa que teve com a Ministra foi em junho de 2025, portanto, mais de 6 meses depois. O próprio ex-presidente do INEM diz-nos que na altura não tinha qualquer tipo de informação da parte do Governo sobre esses contactos que estariam a ser tidos. E disse-nos inclusivamente, que falou com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que lhe disse não me metam nesse filme porque nós não temos meios para fazer esse serviço. Gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse estas incoerências.
Sr. Deputado, eu não posso dar como certa a narrativa do Sr. Deputado, que resulta da sua interpretação em relação a factos, também bebem fontes, não serão porventura as minhas. E, portanto, a narrativa do Sr. Deputado é do Sr. Deputado. O que eu lhe posso dizer é que realmente aquilo que a Sra. Ministra tem feito, e eu, da minha parte, também tenho tentado assegurar, é que a Força Aérea está em condições de assegurar o serviço de emergência médica. Portanto, quanto a isso, é absolutamente verdade. Nós estamos a investir para que a Força Aérea possa assegurar o serviço de emergência médica. Coisa diferente é a dimensão no rateio desse serviço. Pode ser exclusivo, pode ser complementar, sendo complementar pode ser maior, pode ser menor. A mim compete-me assegurar que os meios estão lá. E isso, Sr. Deputado, em relação ao que havia antes, parece-me, demonstra-lhe uma evolução. E demonstra-lhe uma evolução não sentido. O que antes era normalmente e basicamente atribuído, pelo menos nos últimos anos, apenas à dimensão privada, agora é também competência da dimensão pública, de forma altamente coordenada e eficaz. Aliás, Sr. Deputado, nem sequer inovadora, porque é inovadora no plano nacional. Mas, Sr. Deputado, só em ações Medevac, para o Sr. Deputado ver como isto vem crescendo, em 2024 foram 159 as missões da Força Aérea, mas foram 640 em 2025. Houve uma evolução de 159 para 640. E neste momento, só até ao mês de abril, já vemos em 137. Isto acontece por alguma razão, Sr. Deputado. Acontece porque a intervenção da Força Aérea a este propósito é boa, é eficaz e resulta em benefício, mas acontece também porque há uma evolução naquilo que é a perspectiva do Estado, através do empenhamento de meios que são públicos e do investimento nesses meios, para que tudo isto aconteça. E, portanto, sim, estamos a assegurar que a emergência médica é feita também pela dimensão pública.
Sr. Ministro, nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito, em que o nosso objetivo é avaliar também um procedimento e uma atuação do governo que o Sr. Ministro faz parte, relativamente a um tópico em específico, nomeadamente aos contratos para transporte de doentes de emergência médica através de helicóptero. E, portanto, a minha questão não é se neste momento a Força Aérea tem condições. O que eu preciso de perceber, e que o Sr. Ministro nos confirme sem margem para dúvidas, é se a Sra. Ministra, quando em 31 de outubro de 2024 dá uma entrevista à RTP, e aí não é uma matéria de opinião ou de interpretação dos factos, é um facto, posso até distribuir esse link pela Comissão para o Sr. Ministro poder confirmar. Se a Sra. Ministra, quando dá essa entrevista, com base em que é que a Sra. Ministra nos diz que a Força Aérea não tem capacidade, naquele momento, no final de 2024, para assegurar este serviço.
Sr. Deputado, eu sei muito bem que são as comissões de inquérito, fiz parte de várias. Pronto. Agora, Sr. Deputado, sei também, por causa disso, que nas comissões de inquérito se tem que depor com verdade. E a verdade implica uma noção muito exata daquilo que é uma resposta ao que é perguntado. O Sr. Deputado invoca uma entrevista da Sra. Ministra que eu não tenho de memória, em termos que são certamente postulados que resultam da sua interpretação dessa entrevista. O meu único testemunho direto é o das conversas muitas que fui tendo com a Sra. Ministra e nisso o propósito comum de assegurar que a emergência médica efetivamente acontece de forma que é capaz, com uma disponibilidade que é também da Força Aérea. Portanto, enfim, eu devo dizer que das conversas que tenho com o Sr. Ministro da Saúde, não retiro a interpretação que o Sr. Deputado traz de que a Força Aérea não seria capaz. Portanto, Sr. Deputado, eu quero acreditar que o erro estará talvez na sua dimensão interpretativa e não na declaração do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pede a palavra para que efeito, Sr.
Deputado. Para uma interpelação à mesa. Para juntar o link da notícia do site da RTP, que diz precisamente Força Aérea não está em condições de assegurar helitransporte de emergência médica, Ministra. É que é precisamente a entrevista que a Sra. Ministra deu, em que afirmou que naquele momento não estava em condições de o fazer.
Muito obrigada. Faço-me chegar então o link aqui por e-mail e nós iremos distribuir. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembro-me novamente para fazerem as questões de forma pausada, que esta ronda é com resposta conjunta. Tem início o CDS-PP, que não está inscrito. Então, palmas? Sim. Deputado José Lago Gonçalves, do PSD, faça favor 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novos cumprimentos. Sr. Ministro, importa clarificar aqui um conjunto de questões. Em primeiro lugar, o Estado português, através deste Governo, contratou, adjudicou este serviço de transporte de doentes no continente a uma empresa privada. Todavia, havendo constrangimentos e em regime de complementariedade, a Força Aérea Portuguesa assegura, com total disponibilidade, que este tipo de serviço é executado com toda a excelência que lhe é conhecida na sua atuação e que creio que é consensual entre todos. Mas convém clarificar, Sr. Ministro, que este tipo de equipamentos, quando referimos o duplo uso, são primordialmente, e o seu primeiro efeito, tem que ver com operações militares e operações nomeadamente de combate. Complementarmente, podem também servir para o apoio às populações. E, em resposta àquilo que o Sr. Deputado Paulo Moraes também teve a oportunidade de referir, aproveito para lhe colocar a questão de outra forma. Faria algum sentido reforçar meios, se o Sr. Ministro, como teve a oportunidade de dizer também, não reconhecesse que havia esta disponibilidade e também militares disponíveis para o fazer? E termino com uma questão muito simples, que tem que ver com aritmética. Tem ideia do número de missões levadas a cabo pela Força Aérea Portuguesa entre julho de 2025 e o final do ano, enquanto servia neste regime de complementariedade até que os helicópteros do INEM estivessem em total disponibilidade, e desde o início do ano 2026 até ao momento? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Agora em conjunto, Sr. Ministro. Vamos então passar ao deputado Rui Cardoso, do Partido Chega. 2 minutos também.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava aqui a tocar algumas questões que não tive a oportunidade de fazer na primeira ronda. A primeira delas, porque quando foram anunciados a compra dos 4 helicópteros Black Hawk, estas aeronaves seriam financiadas com fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta é, desde logo, a minha primeira questão. Porque, tendo em conta que os fundos do PRR se destinam primordialmente a investimentos de recuperação e resiliência com finalidade civil, gostaria de saber se existe algum tipo de restrição operacional decorrente da origem do seu financiamento às aeronaves e que pode pôr em causa ou não a sua polivalência. Essa é uma primeira questão. Depois, gostava que, enfim, se pudesse pronunciar aqui sobre algumas das críticas que foram feitas após o seu anúncio. Elas já foram aqui algumas delas expostas, mas eu acho que era importante que o Sr. Ministro aqui as pudesse clarificar se tem algum tipo de adesão à realidade. Disseram, havia uma notícia do Expresso, dá conta de que os helicópteros anunciados por Nomel não são os mais indicados. Depois, que estas aeronaves não podiam desempenhar funções militares, mas apenas civis. Depois, que pela sua volumetria, por serem muito grandes, demoravam muito tempo a sair da base e eram ruidosos. Depois, a Autoridade Nacional de Aviação Civil diz que só podiam aterrar em 2 heliportos. Ao mesmo tempo, a Autoridade Aeronáutica Nacional diz que se certificou mais de 20 heliportos. Enfim, quantas entidades públicas certificam os heliportos que podem ou não ser alvo de aterragem por parte destes helicópteros? Portanto, esta é outra questão importante. Depois, o Dr. Vítor Almeida, que aliás esta frase já foi feita menção pela Iniciativa Liberal há pouco, disse que pensar que os Black Hawk podem substituir os meios aéreos existentes que Portugal agora tem é impensável e não faz sentido. É uma frase verdadeiramente aterradora, porque, de facto, o Sr. Ministro há pouco disse-nos que esta pessoa era competente, mas que estava enganada. Em que é que ficamos? Podem ou não podem? Qual a razão técnica que toldou esta decisão? E depois, relativamente ao parecer técnico que o Sr. Ministro nos mostrou há pouco e que nos ia fazer chegar, se podia identificar a data da sua elaboração, os seus autores e a metodologia comparativa utilizada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sofia Andrade. Deputada Sofia Andrade, faça favor, 2 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, das várias atrapalhadas que vimos este Governo fazer com o INEM, o concurso de helicópteros ficará de certeza na memória, porque houve uma resolução do Conselho de Ministros no final de 2023 e, quando este Governo assumiu funções, recusou-se a fazer uma reavaliação daquela verba que estava destinada. O Sr. Ministro disse-nos aqui que começou a trabalhar e a discutir estas questões da envolvência ou não da Força Aérea no final de, em maio e junho de 2025. Portanto, o que lhe pergunto é, o Dr. Luís Meira, quando da sua demissão, e falo-lhe de junho de 2024, disse que, e cito, foi a primeira vez que efetivamente nos foram dadas algumas indicações e a primeira vez que nos foi dito de forma claríssima e formal que a Força Aérea estaria envolvida neste processo. Portanto, pergunto-lhe se o Dr. Luís Meira mentiu a esta comissão quando disse que estaria a tratar com a Força Aérea, ou que o Ministério da Saúde estaria a tratar com a Força Aérea desde 2024. E pergunto-lhe também se o Dr. Vítor Almeida, que ouvimos também nesta Comissão Parlamentar de Inquérito a semana passada, que nos disse que não aceitou o cargo porque fez um conjunto de considerações que acharia importantes à Sra. Ministra da Saúde e que não as viu respondidas, e que, de sobremaneira, esta questão do heliotransporte era muito importante, porque estaria a ser tratado pela Sra. Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, uma pessoa que considerou impreparada para o cargo, porque só lhe falava da Força Aérea para resolver esta questão de socorro por emergência médica e não via o INEM de uma forma global. Portanto, pergunto-lhe também se estas declarações não correspondem à verdade ou se, porventura, a Sra. Secretária de Estado, à data, Cristina Vaz Tomé, estaria a falar pela Força Aérea em vez de Vossa Excelência. Para terminar, e sobre a notícia que o deputado João Almeida referiu no início, o Sr. Ministro disse que seria uma caricatura. O que é certo é que o Sr. Presidente do INEM, à data, não a desmentiu. Aliás, o Dr. Sérgio Dias Janeiro disse, na altura, sobre esta questão do helicóptero não poder aterrar no heliporto de Braga, que, enfim, porventura, poderia haver um erro, e cito, um erro de percepção e de comunicação. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se entende que o Dr. Sérgio Dias Janeiro também não sabe do que fala, também é uma caricatura, ou se não percebeu aquilo que terá sido dito pela tutela.
Muito obrigada. Deputado Paulo Moacho, 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, queria também colocar uma outra questão que tem que ver com um protocolo que terá sido celebrado entre as Forças Armadas e o INEM, com vista ao alojamento de técnicos de emergência pré-hospitalar na região de Lisboa, como sabem, é uma das principais dificuldades do acesso a esta profissão, e que foi, no fundo, anunciado em julho de 2025. Gostaria de perceber se nos pode dar informações sobre este protocolo, porque o coordenador da Comissão de Trabalhadores disse-nos que ele ainda não estaria a ser aplicado, não estaria ainda concluído, e gostaríamos de perceber, no fundo, em que ponto é que está e qual é que é também nesta matéria a colaboração que o Ministério da Defesa e que as Forças Armadas poderão dar ao INEM, nomeadamente no alojamento dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Obrigado.
Muito obrigada. Então, agora, para finalizar, podem então responder de forma conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados. Bom, primeira questão sobre as características destes helicópteros e a circunstância de serem usados primordialmente para fins militares. Embora seja verdade, Sr. Deputado, eu sublinharia que muita da lógica que preside à decisão de investimento em curso nas Forças Armadas tem sempre possível uma perspectiva de duplo uso. Portanto, a dimensão militar, mas também a dimensão civil. Enfim, o navio que lhe está a patrulhar, enfim, o navio que faz a guerra, é o mesmo que lhe permite a proteção de cabos submarinos que depende da economia mundial, ou que garante a apreensão de toneladas de estupefacientes todos os anos no mar português. O helicóptero que faz a guerra é o mesmo helicóptero que pode ajudar a combater incêndios ou a salvar vidas em emergência médica. Mas, Sr. Deputado, não há dimensão mais militar num equipamento desta natureza do que a que tem que ver com o salvamento de vidas. Porque, por natureza da guerra, as pessoas são feridas e muitas, infelizmente, morrem. E a eficácia e o tempo com que a emergência médica acontece, enfim, dessa eficácia, a vida que pode ser salva. E, portanto, ter meios testados que garantem que em combate as vidas são salvas com mais facilidade, ajuda-nos depois a decidir sobre o que também nesta dimensão, numa perspectiva duplo uso, pode ser adequado num país. Ora, eu suponho que nenhum helicóptero, enfim, aqui eu diria, a afirmação também pode ser um bocadinho exagerada por razão da circunstância, mas tanto quanto os dados disponíveis nos permitem aferir, seguramente serão poucos os helicópteros que terão salvo tantas vidas em situação de combate como os Black Hawk. E se salvam vidas é porque são adequados. Isso parece-me mais ou menos evidente. Acresce, volto a insistir, Sr. Deputado, que só estes helicópteros podiam ser entregues até ao final de agosto de 2026. Portanto, não só têm estas características, como eram os únicos que poderiam ser utilizados em emergência médica em Portugal. Portanto, os senhores podem fazer toda a contestação que quiserem, os senhores não, senhor, podem fazer toda a contestação que quiserem em relação a esta opção que é uma obsessão política, mas que assenta em dados técnicos. A alternativa é não ter coisa nenhuma. Ora, eu sei que depois disto, e a partir de agosto de 2026, o Estado terá mais meios que serão utilizados a salvar vidas do que tinha antes. Isso, para mim, é uma coisa boa. E, portanto, a contestação pela contestação, sabendo-se que, sendo levada ao limite, teria como consequência a inexistência de meios que vêm a crédito e de vantagem para o povo português, desde logo para aqueles que estão em dificuldades, enfim, não me parece um exercício de grande racionalidade, mas é o direito à oposição. E quanto a isso, enfim, eu respeito, mas não posso aderir, porque não me faz sentido nenhum. Quer dizer, se estes helicópteros são bons, são testados, salvam vidas, são considerados os mais polivalentes do mundo, constam dos parceiros específicos para a função como sendo os mais adequados. Quer dizer, e se toma esta opção, e há quem apesar disso diga, não, deviam ser outros, por acaso não existem, e que não podiam ser entregues com utilização de PRR, quer dizer, para mim é uma discussão um bocadinho circular, mas de sentido, mas pouco lógica, a mim não me faz sentido, será a mim, não sei. O que me leva a esta pergunta, que é muito pertinente, sobre a natureza do PRR, sim, mas nós estamos a adquirir, lá está, uma aeronave que é duplo uso, e estes helicópteros, em concreto, seja na emergência médica, seja no combate aos fogos, seja em outras missões desta natureza, sendo operados pela Força Aérea, são equipamentos que nós podemos, razoavelmente, considerar terão uma utilização permanente. E depois tem equipamentos que são estritamente militares, quer dizer, se compra, eu agora ia dar um exemplo que não posso dar, porque estava naquela discussão que também está muito na ordem do dia de quais são as aeronaves que são substituídos de F-16, mas vais por aí, posso, se compra um F-16, sabe, o F-16 é usado primordialmente, enfim, é uma função estritamente militar, mas há muitos outros que têm uma função duplo uso, até uma fragata tem uma função duplo uso, muito relevante, para além do exercício da soberania no nosso território, que é uma obrigação num Estado que sequer é decente, não é? Um Estado que diz, nós, nos grandes discursos, Portugal é um país imenso no seu mar, um mar territorial de maior dimensão, um dos comparáveis, comparavelmente, dos países com maior mar territorial, e no final contesta-se a aquisição de equipamentos que garantem o exercício da soberania sobre esse mar. Quer dizer que é uma coisa, outra coisa um bocadinho esquizofrénica, mas bem, também estamos a fazer esses investimentos. Agora, Sr. Deputado, para dizer que, portanto, nessa dimensão do Plus, nada prejudica, serão entregues até final de 2026, e a certificação, Sr. Deputado, dos heliportos é da Autoridade Aeronáutica Nacional. Quer dizer, e como eu lhe dizia há pouco, e recordo-lhe, Sr. Deputado, há uma convenção, que é a Convenção sobre a Aviação Civil, que no artigo 3b, exclui as aeronaves de Estado da intervenção das autoridades civis, no caso aqui a Autoridade Nacional da Aviação Civil. E as aeronaves de Estado são as aeronaves que prestam serviços militares, aduaneiros e policiais. E, portanto, quem tem capacidade e competência para certificar as aeronaves militares é a Autoridade Aeronáutica Nacional. A mesma coisa para as infraestruturas em que estas aeronaves operam e os Lecoq já aterraram, voltei a ser soltado, em 29 heliportos em Portugal. A notícia era de que só aterravam num. E aterram em 135 nacionais, tudo certificado pela Autoridade Aeronáutica Nacional. E, portanto, desse ponto de vista, também nada a dizer. Mas, Sr. Deputado, já agora, deixe-me que lhe diga que nós, quando falamos de emergência médica e da Força Aérea, nós estamos a circunscrever a destruição aos Lecoq, mas é muito mais do que isso. Porque nós estamos a falar de uma gama de equipamentos que, querendo o Estado, a Força Aérea coloca ao serviço da emergência médica, que mais ninguém pode garantir, nem trazer. Não tem que ver apenas com os Black Hawk. Só da asa rotativa, a Força Aérea tem os Koala, pequeninos, como, que são usados, olha, nos Estados Unidos, são dos mais usados na dimensão civil, são estes Koala que a Força Aérea tem. Tem os Black Hawk e tem o EH-101, portanto, tem desde a emergência que é direcionada para uma pessoa ou para duas, até grandes catástrofes, uma panóplia de meios de asa rotativa que mais ninguém tem, mas acresce. Tem também os de asa fixa, os C-295, tem os Falcon. Os Falcon fazem, que são aeronaves de Estado e fazem transporte de membros do governo e de outras entidades, transportam órgãos que salvam vida todos os dias. Os Falcon são utilizados para transporte de órgãos que são usados em transplantes e, portanto, não estamos a falar só de Black Hawk, estamos a falar de muitas aeronaves, meios de asa fixa, meios de asa rotativa, que são utilizados na dimensão que o Estado queira. Senhora deputada, perguntava-me sobre, enfim, declarações de responsáveis do INEM. Não me compete mesmo comentar lideranças do INEM, porque, enfim, seria tão ridículo comentar nomeações para o INEM como seria a Ministra da Saúde comentar escolhas nossas para a chefia do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Eu acho que cada entidade deve pronunciar sobre as suas escolhas e é uma razão de respeito, até, entre áreas de tutela, que esses comentários cruzados, enfim, sejam contidos. Agora, Sra. Deputada, sobre a questão da utilização dos heliportos, sim, é ridícula a declaração. Não sei de quem foi, portanto, como se vê, não é ad hominem, não sei já qual foi a pessoa que, em concreto, a senhora deputada quer chamar à discussão para justificar que a notícia, afinal, é muito credível. Uma notícia que diz que o Black Hawk só aterra num heliporto. A senhora deputada, se tiver dúvidas, só precisa ir à internet. A senhora deputada vê estes helicópteros Black Hawk aterrarem em inúmeros heliportos hospitalares em Portugal. Viana do Castelo, a Braga, ao São João, muitos outros. Mas, quando o Papa esteve em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude, a entidade que estava escalada para qualquer situação de emergência era a Força Aérea. O Meeres, porque até que era um EH-101, não quero dizer de certeza absoluta, e aterrava aqui próximo do Hospital de Santa Maria. E, portanto, Sra. Deputada, realmente há muita coisa que se escreve que é profundamente disparatada, e eu sempre rejeitei um bocadinho aquela lógica de quem faz política em cima do comentário noticioso. Há várias formas de fazer política. É nós bebermos da fonte, interpretarmos os factos e afirmarmos uma opinião, ou lermos um título do jornal, fazermos do título do jornal a verdade e, em cima dela, mesmo que seja um total disparate, acharmos que temos uma causa. Ora, no que tem que ver com os Black Hawk e os heliportes em que aterram, é um disparate dizer-se que só aterram não em Portugal. Porque, Sr. Deputado, volto-lhe a insistir, Sr. Deputado, são os Black Hawk aterram em 20, estão certificados, e as infraestruturas também, para aterrar em 29 heliportos hospitalares e em 135 heliportos no plano nacional, pela Autoridade Aeronáutica Nacional. E, portanto, e se a questão é da capacidade real enquanto equipamento para esse equipamento ser contido naquele heliporto em concreto, está demonstrado, aliás, está contraditado pela experiência. Porque eles aterram, e aterram em segurança, e têm-nos feito inúmeras vezes. Sr. Deputado, eu quando há pouco lhe dizia, e nesta evolução, só de Medevac, 159 assistências em 2024, 640 em 2025, 139 só até agora, em 2026. Nós estamos a falar de muitos meios aéreos a aterrarem em muito lado, sendo que, Sra. Deputada, pode ter a certeza que ninguém, e os acidentes podem acontecer com quem seja, Deus queira que nunca aconteçam, mas ninguém é mais cuidadoso, planeia com tanto rigor e tem tanta preocupação com o sucesso na missão como as Forças Armadas. Disso pode ter a certeza absoluta. E é quase, não resulta insultuoso, porque eu sei que isso nunca seria a intenção de ninguém, mas roça, enfim, a mim causa-me alguma perplexidade que se possa atirar para a discussão pública, que seria desde logo a Força Aérea quem se permitiria utilizar meios que não fossem adequados para o cumprimento de uma missão que no final podia resultar num desastre com perda de vidas. Sr. Deputado, acha mesmo que isso faz algum sentido? Acha mesmo que alguém na Força Aérea se achasse que o Black Hawk não podia aterrar em algum destes heliportos que ia utilizar, quer o equipamento, quer esse heliporto? Garanto-lhe que não, Sra. Deputada. E achar-se o contrário é não se ter noção do que são as Forças Armadas, é não se ter noção desde logo do que é a Força Aérea. E realmente sim, quem disse que estes helicópteros não aterram nestes heliportos, diz um disparate, Sra. Deputada. Que aterram. Pronto. E portanto, deixa eu ver se eu, entretanto... Finalmente, sobre o protocolo das Forças Armadas e do INEM Região de Lisboa, Sr. Deputado, não tenho esta informação, tentarei recolhê-la e, se o Sr. Deputado me permitir, faria chegar mais tarde, está bem? Aliás, se o Sr. Deputado quiser fazer aquela gentileza do requerimento que normalmente enviam lá para o Ministério, só porque... eu não me esqueço, está anotado, mas se quiser fazer esse requerimentozinho só por cautela, conta para a estatística e fica lá para registro. Posso optar de ver aqui a minha boa fé nesta resposta que lhe quero dar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Pelo convite a todos também para estar aqui presente.
Tenho aqui, Srs. Deputados, ainda não terminou a reunião. Tenho aqui um pedido de interpelação à mesa. Deputada Sofia Andrade, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro fez, de facto, uma brilhante explanação. Faltei responder às perguntas que eu lhe fiz. Não sei se posso repetir. São perguntas muito concretas, carecem quase de sim ou não. O que eu perguntei e não fiz nenhuma consideração sobre as presidências, as nomeações do INEM, como o Sr. Ministro quis fazer parecer, o que eu perguntei foi: o Sr. Ministro disse aqui que começou a tratar deste assunto com o Ministério da Saúde em maio e junho de 2025. O Dr. Luís Meira deu declarações nesta casa, em sede da Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que estas negociações existiram em 2024. Perguntei-lhe se confirma isso ou se, por outro lado, o Dr. Luís Meira está a faltar com a verdade. Perguntei-lhe também se o Dr. Vítor Almeida, que recusou assumir a presidência do INEM, dizendo-nos também aqui nesta casa que teriam havido negociações e terá tido uma reunião com a Sra. Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, à data em que a Sra. Secretária de Estado só falava nas questões da Força Aérea para resolver a questão do socorro por transporte aéreo. Pergunto-lhe se esta data, 2024, existiam ou não essas negociações. E, finalmente, eu não tentei trazer ninguém para a discussão.
Senhora,
a pessoa
deputada,
que eu referi...
Para terminar.
Certo? A pessoa que eu referi como que não tenha desmentido a notícia que considerou caricata foi o presidente do INEM, à data, Dr. Sérgio Dias Janeiro. E o que eu lhe disse foi que o seu presidente terá dito que houve um erro de percepção e de comunicação. E o que eu perguntei foi: o Sr. Presidente do INEM à data não sabia do que estava a falar ou foi-lhe mal comunicado o tipo
muito
de
obrigada,
apoio que a Força Aérea poderia dar?
Deputado, desculpe, o erro de percepção permite-me. Um erro de percepção e de comunicação em relação a quem em concreto. O Sr. Deputado tem que perceber que quando me coloca questões em cima de notícias de jornal deve razoavelmente considerar que eu possa não ter lido. Portanto, eu pedi-lhe que as detalhasse para eu poder depois, nem que seja fazer agora um juízo mais ou menos abreviado.
Relativamente à questão da prestação do socorro por transporte aéreo com a Força Aérea, os tais 4 helicópteros 24 horas por dia, que no imediato não aconteceram, o Dr. Sérgio Dias Janeiro disse que terá sido um erro de percepção e de comunicação. Pergunto-lhe se como... É isso que eu lhe estou a perguntar. Se Vossa Excelência, quando falou com o INEM, não explicou o serviço que ia ser, facultado, ou se, por outro lado, disse tudo o que havia para dizer e terá sido um erro de percepção do próprio Presidente do INEM que não percebeu o serviço que a Força Aérea poderia prestar.
Então, em primeiro lugar, fique claro, para registro de data, que a alusão ao disparate tem que ver com a interpretação que também terá acontecido e a declaração, que é ainda um bocadinho mais atrevida, de que estes helicópteros só podiam aterrar num local e que não seriam capazes de aterrar em mais lado nenhum. Porque sabe, porque é que isto para mim é muito importante? Eu levo 2 anos, Sra. Deputada, e permita-me que vai um bocadinho à beleza da sua pergunta. Perceber da lógica, desta lógica, que é um bocadinho perversa. Sai uma notícia, normalmente um título, há muita gente que só lê o título. O título é um disparate, não é verdadeiro. Mas depois levamos com 2 dias de comentário nas televisões, com personalidades que são ungidas por Deus e que lhe falam da física quântica, à agricultura, passando pelos fenómenos do aquecimento global do planeta, sem possibilidade de contraditório, para no final se perceber que afinal aquilo não era assim, só que depois já não há como desmentir. E a convicção fica firmada, e entre elas essa, de que estes helicópteros, pela sua dimensão, não conseguiam utilizar estes heliportes. E, portanto, é esse o propósito. Sendo que, Sra. Deputada, eu não posso comentar como é que eu posso, se alguém... afirma que poderá ter havido um erro de percepção. A percepção é de quem necessariamente recebe a mensagem. Ora, sobre as dificuldades de percepção alheia, eu não tenho como estabelecer juízo porque, enfim, não há aqui nenhum fenómeno de osmose em que eu pudesse, de alguma forma, perceber o que é que levou a essa dificuldade de interpretação e, portanto, ou de percepção. Se alguém afirma que teve uma dificuldade de percepção, a dificuldade de percepção foi de quem recebeu a mensagem, não de quem a transmitiu. No que tem que ver com a Defesa Nacional, nós nunca transmitimos em nenhum momento nada que pudesse ser equívoco. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, Sra. Deputada, sobre o momento. Eu, desde o primeiro dia que defendo, Sra. Deputada, e para mim o que é importante é, normalmente, a definição dos grandes pressupostos. Desde o primeiro dia que eu defendo que o Estado deve investir para garantir que, em meios próprios, se necessário for, em diferentes dimensões, de emergência também, as pessoas não ficam entregues à sua sorte. Vale também para a emergência médica. E esta minha opinião eu transmito ao Governo todo desde o primeiro dia, também ao Ministério da Saúde. Também ao Ministério da Saúde, porque é a minha opinião, Sra. Deputada. Eu sou o Ministro da Defesa que neste momento defendo, comecei pelas pessoas, aumentar aquilo que são dimensões pessoais, salários, suplementos, mecanismos de apoio no caso de proteção ou morte, habitação, saúde, proteção social, e agora estamos a investir em equipamentos. E eu defendo, neste esforço de reequipamento das Forças Armadas, que sempre que possível essa perspectiva do plus também deve estar em cima da mesa. E deve estar em cima da mesa precisamente para que o Estado possa assegurar por si, independentemente daquilo que encontra nos privados, que as pessoas não ficam entregues à sua sorte. Isso vale para a emergência médica. Portanto, esta razão de princípio, a Sra. Deputada pode datá-la ao primeiro dia do Governo. Porque se entender que isso são conversações, Sra. Deputada, eu digo-lhe, para mim é uma proclamação programática assumida minha desde o primeiro dia, também perante o Ministério da Saúde. Eu defendo isto. Portanto, defendo que o Estado deve investir em meios que servem na emergência médica, meios que servem no combate aos fogos, meios que servem no apoio à investigação criminal, meios que servem para o exercício das áreas de soberania, tudo aquilo que estamos a fazer. Sra. Deputada, agora, formalmente, em termos de vamos avançar para uma colaboração já um bocadinho mais estruturada em que a Força Aérea estará ali a dar resposta, de facto é como lhe referi, andará ali por maio e junho, é quando realmente se diz, vamos avançar com isto, como é que se vai fazer? A única coisa que eu digo, olha, a Força Aérea o que pode fazer, ou as Forças Armadas, a Defesa Nacional, o que podem fazer, neste caso, a Defesa Nacional, através da Força Aérea, o que é que pode fazer? Pode fazer isto. Os meios que temos neste momento são estes, é elaborado este relatório do INEM, repare que é o próprio INEM que vai à Força Aérea verificar quais são as aeronaves disponíveis, estabelecer entre elas quais são as características, para que a Força Aérea depois dissesse, colocamos estas, nestas condições, à disposição das ações de emergência médica. Ato subsequente, o investimento. E o que é que eu defendi? Eu entendo que o que agora está a acontecer, por uma razão conjuntural, deve ser pensado numa dimensão estrutural. Portanto, nós temos que adquirir meios. E desde o primeiro dia que eu defendi que se adquirissem helicópteros, que pudessem ser utilizados noutras funções, mas também na emergência médica. Chegamos aí ao PRR. E, felizmente, aí, com outro ministério, felizmente, fomos ouvidos. O PRR, olha, nunca aconteceu com o anterior governo. O PRR teve completamente vedado às Forças Armadas. Foi um erro tremendo, precisamente por isto. Pela prestação que as Forças Armadas asseguram às pessoas. As Forças Armadas tiveram todos os projetos chumbados pelo anterior governo. E este governo abriu-lhes a porta para construírem habitações, para comprar equipamentos, também estes Black Hawk. E pronto, e essa é uma dimensão estrutural. Chegam a partir de agosto e ficam disponíveis. Mas com isto termino, Sr. Presidente, mas note, não ficam disponíveis apenas por causa de uma visão de um ministro ou de uma ministra num momento concreto deste governo. Ficam, precisamente porque o objetivo é estrutural, à disposição de um Estado para aquilo que futuros governos, e este, queiram na utilização desses equipamentos. Isso é que devia ser aqui considerado razoavelmente relevante. Aliás, Sra. Deputada, no que tem a ver com os Black Hawk, olha, eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em reconhecer que a primeira decisão de aquisição de alguns Black Hawk até veio do anterior governo. Era uma coisa que os senhores deviam invocar muito mais a vosso favor. E rejeitam, não percebo porquê. Não percebo porquê. Nós estamos a alargar uma capacidade que já existia, está a ver? Mas pronto, às vezes a vontade de apoucar o que os outros fazem é tão grande que se esquecem nisso de talvez louvar um bocadinho o que foi um momento de certa lucidez, não é? Pronto. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. A Sra. Deputada vai retomar as perguntas novamente. Já temos o nosso depoente de seguinte à espera há 30 minutos.
Um minuto. Um minuto só para dizer que o Sr. Ministro, como mulher de arte e engenho, embrulhou aqui todas as perguntas que eu lhe fiz, e uma coisa é a opinião, outra coisa é a questão de negociação. Eu perguntei muito concretamente quando é que começaram as negociações. Pelo que eu retirei das suas afirmações, o que nos diz as afirmações de Vossa Excelência é que o Dr. Vítor Almeida e o Dr. Luís Meira mentiram. Teremos a oportunidade de ver aqui a Dra. Cristina Vaz Tomé.
Obrigada, Sra. Deputada. Faça favor.
Deputado, vai sendo o hábito, portanto não me surpreende, infelizmente as conclusões têm sido muito erradas ao longo dos últimos tempos. O Sr. Deputado a tirar as suas, mas são suas, não me vinculam, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Damos por terminada esta audição. E desejando uma boa viagem de regresso até ao primeiro piso, não é ao segundo. Obrigada.